essa cast de forma assim, muito criativa, como sempre, muito inovadora, como sempre.
Ah, vamos falar uma frase?
Você quer falar uma frase, Eric? Pode falar.
Ah, não tem frase, eu só sugeri só.
Então tá. É sempre muito bom, né? Assim, gente, que é assim, autista. Ou, quer dizer, enfim.
Oi?
Oi? Tudo bem? É isso aí. Léo, você tá aí também?
Eu tô, Brasil.
Léo, que milagre. Só que já é o quê? O terceiro podcast que você aparece seguido?
Menina, que coisa estranha, né?
Coisa, né? As pessoas vão começar a estranhar essa regularidade toda.
O Léo é tipo o Arizona, entendeu? Entrou como coadjuvante e agora já tá fixo no elenco.
Né? O Léo é tipo o novo Arthur. Eu achei que ele ia sumir e não ia voltar nunca mais, porque ia fazer contabilidade com o avô.
Eu comentei no podcast e fui de ouvinte, já fico em dois programas.
Bum! Nossa! Então vocês veem, vocês que são ouvintes dessa cast, insistam, porque daí quem sabe um dia vocês não viram fixos dessa cast.
Você quer virar outra
não
coisa?
Não fala isso, que as pessoas vão parar de comentar.
Ai, então tá. Então vamos ler os comentários sobre o nosso episódio Musical Event?
Vamos. Esse episódio que eu nem lembro de ter feito, mas sei lá, acho que eu tava muito.
É, porque eu vi o silêncio e esqueci tudo o que aconteceu.
Ah, eu tive pesadelo.
Teve, né? Eu também. Olha, o primeiro comentário é da Daniele Gomes. Galera, sensacional! Fiquei rindo muito. Deixaram o melhor para o finale. Amei. O final?
Acho que é pro final do podcast.
Ah, tá. Só se for. É sim.
É que eles não entenderam. Eles acharam que isso foi uma season finale. Mas não é. A gente é não. Tipo série da CW, de Vampire Diaries. A gente faz o melhor episódio antes da finale. Pra vocês, tipo verem que na finale vai ser tipo Grey's. Não vai ter, vai ser um episódio normal e a gente I don't care e acabou a série.
Ô, Dani, é o seguinte, não fique triste, o sonho ainda não acabou. Deixa eu dizer isso, tá? Aí ela continua. Também o musical do Chiquititas. Apesar de que acho que Glee não tem nada a ver com Chiquititas. Claro que tem, Dani. Como
igual,
assim?
Igual.
Igual. Aí ela continua. Algumas séries eu não vi, mas amei que falaram de Eli Sony. Léo, tô gostando mais de você porque você também gostou.
Poder de Eli.
É, adorei essa série, super divertida. Quando dava as crises nele e ele acordava e estava apagando um mega mico, era hilário. E claro, odiei que cancelaram, mas pelo menos teve um final. Nossa, ó, eu não vi esse episódio musical, vou procurar porque fiquei curiosa. Poxa, Erika, eu adoro um Tree Hill. Acho que tem que super renovar.
Eu não.
Mas não desejo mal pra Nikita, ainda não. É, aí ela falou, peraí, mas não desejo mal pra Nikita, ainda não vi. Estou esperando Camis e Michel darem o veredito. Será que eu vou dar? Será que vou?
Será?
Vou dar. Será que você vai dar, Camis? Eu não sei. Léo, será?
Será?
Será? Não sei. Olha, ela comenta ainda de Delphi, continua falando de Anthony Hill. Ela diz aqui que gosta de How I Met Your Mother, vem maratona e continua gostando.
Não deve ter chegado nessa temporada boa, de verdade.
Aí ela escreveu um comentário imenso, aí no final ela colocou assim, olha, ai, cansei, só queria elogiar muito a edição. É, foi muito bom, melhor que Grace.
Oh, realmente, sim.
É, bom, né?
Obrigada.
Sabe uma curiosidade, Camis? A Dani ouviu o podcast antes dele ser lançado.
Ah, é? Porque ela pegou pelo feed, né?
Pois é, porque eu coloquei lá no feed e esqueci que saía automático. Então, tipo, antes de sair no blog, ela já tava comentando no Twitter. E eu pensei, tem que lançar logo, né? Que as pessoas já estão comentando.
Ela vê o episódio vazado.
Ela pegou uma máquina, foi pro futuro, ouviu o podcast e voltou, né?
Pois é, aviso pra Dani, você foi responsável pelo podcast sair mais cedo. Muita responsabilidade.
Érica, o próximo comentário é seu. Se você quiser respirar, tomar um copo d'água, a gente espera.
Ah, just breathe, né?
Não, just breathe.
Luiz Fernando. Overdose de canalis. Uou!
Tipo, uau, né?
Uou!
Uou! Tipo o irmão da Bloss.
É.
Uou!
Uou!
Acabou, Eric?
Sim.
Era isso.
Então vou ler o e-mail da Thalita Lai, que é a Gossip Girl da Podosfera. Olha quem resolveu fazer seu próprio episódio musical. Nossos cretinos favoritos da Podosfera brasileira. Será mesmo que eles estão vivos? Ou todos nós estamos alucinando junto com eles? Ainda acredito que eles estão em suas camas no hospital e Camis cantará a música final em frente à sua cama. E igual a um pai de santo, voltará ao seu corpo, assim como Kelly em Grey.
É.
Só que a Kelly dessa caixa é a Erika.
É a Erika, mas tudo bem, eu chacoalho a cama e grito, acorda, filha da puta.
Daí a Thalita lança uma teoria da conspiração aqui, que é sobre o SQS ser o responsável pela campanha Volta Ruge. Você tá sabendo alguma coisa sobre isso, Cami?
Então, algumas pessoas me mandaram isso no Twitter e eu fiquei sem entender, que parece que a Sererê, o Ragatanga, tava nos TTs, né, nos Trending Topics. E eu não entendi o que aconteceu, mas parte foi que a gente comentou o Ruge.
Exatamente.
Sei lá,
E a Thalita fala.
Então, mas agora revelar pro pessoal que em algum momento do podcast musical, quem não ouviu, ouça, tem a Sererê tocada de trás pra frente.
Uhum.
Verdade. E a Thalita ainda samba na comunidade, dizendo que quando ouvi que tinha mais gente que assistia esse Club 7, fiquei chocada. Eu adorava essa porcaria, era a coisa mais idiota do mundo, mas era muito bom assistir. Boom. E agora vem uma parte que eu não entendi porque ela dirigiu pra mim, né? Porque a gente não deixou claro quem era a pessoa. E por fim, Léo, eu acho que eu já te conhecia como fundador do fã-clube das Chiquititas, porque eu tinha uma pasta com todas as matérias que tinha Chiquititas. Então eu acho que eu tinha sua matéria sem saber que era você. Eu também adorava aquilo, fui até no show dele, sempre fui em dois. Então é só isso, XOXO. PS, eu tenho pena de quem ainda não conheceu o Léo em 50 episódios do EtaCast.
Bom, Léo?
Pois
e
é, né?
E agora?
E agora? Como faz?
Barra, né?
Muito enfim, barra.
Comentário do Bruno Marinho. Quando eu pensava que não poderia melhorar mais, aí vem vocês com este incrível cast. Nossa, eu ri que chorei. É sério, diversas vezes eu tive que parar, respirar, enxugar as lágrimas e voltar a rir com vocês. Nesse vocês se superaram. Oh my God, quem é Katy Perry? Rihanna, Rebecca Black. Vocês são amazing. Ok. É, eu quero muito o CD musical, musical evento. CD musical
já
evento.
Já nas lojas, hein?
Já está disponível lá no nosso blog. Vocês podem comprar e dar um dinheirinho pra gente, que a gente agradece. É, aí ele pergunta quando será lançado o próximo single, mas a gente já lançou, né? Ele diz que Coração com Buraquinho vai arrasar nas paradas mundiais e a Billboard que nos aguarde, Léo.
Você
acredita?
Em breve vai ter o filme em 3D, igual o Glee, a gente vai fazer também.
Igual
o nosso show.
Verdade. Aí ele coloca assim, olha, pra resumir, vocês foram perfeitos e eu sou super fã de vocês. É muito sério isso. Ris, 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 ris. Continue assim, doidos. É isso.
Não, tem um diálogo ótimo, né? Que eu acho que eu devia ler.
Ah, então eu vou ler o diálogo que ele deixou assim. A Paula diz, tá? Ai, gente, porque recordar é viver, né? Ou morrer. Léo. Ai, minha gente, aliás, não foi a Paula, foi a Érica.
E pois é, isso que eu achei vindo nesse comentário, que a Paula nem participou.
Ah, a Paula não tava nesse podcast. A Érica disse, ai, gente, recordar é viver, né? Ou morrer. Aí o Léo diz. Ai, minha gente, caminhada desgovernado. Léo, meu Deus, a polícia tá ali? Crash car, boom, vidros quebrando, kkkkkkkk, abraço.
Viu, Érica?
Nossa.
Sua fala marcou.
É, marcou pra Paula. Então, vamos lá. É, sou eu, né?
Você.
Vou lá, então. Ok, tô indo. Vou lá, hein? Carolina, surpreendentemente, nem todos os números musicais foram ruins como eu esperava. Chamante de Hellcats.
Viu?
Achei tudo muito engraçado, muito bom e ainda descobri vários episódios musicais que eu não conhecia. Gosto muito de SRCast mais como esse. Alguém gosta, né? Acho melhores que aqueles que vocês comentam episódios da semana que sempre saem atrasados mesmos. Agora fica a pergunta. Quando as pessoas vão sair... Quando as músicas vão sair... Quando as músicas vão sair no iTunes pra baixar? War. É o episódio musical de Glee, porque eu acho que eu pulei esse.
Ok. Comentário da Camila Vieira é... Camis e Léo, buraquinho... Seriously, come on, if I lay here. Sério, podcast deliciosamente cretino. E ver que vocês tiveram a canalice de pôr a pasta no For Sherry, tirei o chapéu. Muito bom. PS, eu quero muito em especial da Katy Perry. Já teve, né, Katy?
Já teve.
Tem um método.
A gente homenageou a Katy Perry, a gente fez justiça, né? Aí vem um comentário que é uma verdadeira bomba, né? Que inclusive está meio conectado com esse comentário da Camila. Tem um comentário do André Renato. Andrade Renato, desculpa. Ele diz o seguinte: qual é o episódio musical de Glee? Porque eu acho que eu pulei esse. Bum.
Gente. Bom.
Com certeza não é o da Katy Perry. Com certeza. Porque
nem o que teve roteiro.
É, porque Glee ignora a Katy Perry, né, gente? Acho vergonhoso isso. Mas enfim, hoje a gente não vai falar de série velha, né? A gente vai falar só de coisa nova, coisa boa.
Só de coisa boa.
só de coisa boa que não é iogurteira top term, né? Nem as facas guinça, nem as meias misarinas.
O que, que a gente vai falar hoje?
Hoje a gente vai falar de uma série muito boa chamada Upfront.
Uhul! Primeira temporada de Upfront, pronto.
Primeira temporada.
Ah, é, isso é um especial, né? A gente só vai falar dessa série hoje.
Só Upfront. Então, se você quer saber o que é Upfront e como isso afeta a vida dos seriadores, você, por favor, vem comigo.
Gotta get dead. Gotta get dead. Gotta get dead. Gotta get dead.
De falar dessa delícia, dessa série nova que vem aí, Upfront. Vocês estão empolgados com um evento que vai mudar a vida de todo seriador?
Porra, tô empolgado demais.
Nossa, Upfront, assim, eu, pelo que eu vi, é tipo série da Shonda. Tem um monte de coisa que é tipo filler, que não vai render. E tem algumas coisas que de repente pode, mas de repente não vai dar em nada.
É, pois é, então, gente, é o seguinte. Será que existe alguém ainda que não sabe o que é o Upfront? Eu acho que todo mundo já sabe, né?
Não sei,
porque é um evento que muda a vida dos seriadores, né? Então todo mundo deve saber. É.
Léo, eu não sabia.
Você devia explicar para as pessoas o que é o Upfront.
Ah, eu não sei também. Eu queria que
É pra cima e pra frente.
Bom, basicamente o Upfront é aquela semana, né, em que as emissoras vão anunciar suas programações para a Fall Season, que é como se fosse o prime time, assim, entendeu? Porque o que vem aí agora em Summer Season, tipo essas bombas que surgem, tipo Pretty Little Liars, não conta.
Opa. Pretty Little Liars, segunda temporada, tá? Muito sucesso, muito luxo, dá mais ibope que muita série da sua CW. Quer dizer, da minha também.
Porra. E aí, então, na verdade, o Upfront é meio que uma coisa pra pegar anunciante pro próximo ano, né? Então a emissora fala, minha programação esse ano vai ser menos bosta que a da NBC. Então, tipo, compre anúncios.
É pega trouxa, né?
É tipo a Globo antes de pegar o Niel Gold pro BBB.
Exato. É a venda das cotas de publicidade para o ano, né?
E aí, ou seja, só cotada no pronto.
Cotada. E aí, quando tem essa semana de anúncios e tal, eles anunciam as séries novas que vem aí, que é pro cara falar assim, olha, essa série das bruxas é legal pra eu anunciar a minha varinha de condão. Aí o cara fala, faz o anúncio, entendeu? É basicamente isso. Então tá explicado.
Vai ter bastante anúncio de papel higiênico esse ano.
Muito anúncio de papel higiênico e de pólvora esse ano, porque, olha, o nível de bomba tá alto esse ano. Então, como a gente não fez post de Upfront, a maioria dos blogs, acho que todos os blogs fizeram postagem de Upfront de cada canal e tal, e a gente não fez. Primeiro porque a gente é preguiçoso, segundo porque a gente é preguiçoso, e terceiro porque a gente resolveu fazer em áudio, que é muito mais fácil e muito mais legal. Pelo menos eu acho, você não acha, Léo?
É porque a gente é preguiçoso, então.
Basicamente é porque a gente é preguiçoso. Mas aí a gente resolveu fazer um mega plot twist dentro do nosso podcast de Upfront da Fall Season 2011-2012.
O que é? O que é?
Explicarei pra vocês. Hoje, eu, Léo e Eric estamos aqui representando os seriadores anônimos, grandes bosta. E aí é o seguinte, a gente vai falar de cada emissora separadamente e cada série separadamente. A gente vai dizer pra vocês o que significa aquela série, como é que vai ser, quem vai estar no elenco, enfim, os dados principais.
Fica a dica de leve, né?
Exato. E aí a gente vai dizer qual é a nossa opinião, porque a gente acha que nós vimos todos os trailers de todos os Upfront do mundo. E a gente vai.
Foi sofrido, viu?
Foi sofrido. E no final, a gente vai dar como se fosse uma nota. Então vai ser assim, quando a série for uma bosta mesmo, tipo, meu, fujão para as colinas, a gente vai dar o boom. Vocês vão ouvir o barulhinho do boom. Vou até tocar para vocês poderem reconhecer. Boom. Viu? E aí, quando for uma série assim, mas vamos dizer boa, porque pelo que eu vi, tá difícil.
Menos pior?
É pra engolir.
Quando for alguma coisa que der pra gente assistir, a gente vai colocar o porra, e aí é que nem vocês vão ouvir agora.
Porra.
Né? Porque afinal de contas, se você tá mal, o que que tá bem? Então vai ser assim. Nossa, esse guest vai ser muito sério hoje, né?
Ah, mas vai dar. Mas eu aviso a galera que vai dar pra beber uns bons drinks enquanto dá. E vai ser delícia.
É uma sugestão nossa, é a seguinte: você vai pra sua piscina na Espanha, na Europa, no verão da Europa, né? Bebe uns bons drinks e põe o podcast pra ouvir.
E a cada série ruim, um drink.
Um drink. É tipo um. Vai ficar bebum no final desse
podcast. Garanto que o podcast vai ficar ótimo.
Vai ficar ótimo. Mesmo que esteja ruim, você vai estar tão bêbado que você não vai lembrar. Enfim, estão prontos pra começar? Estão preparados?
Porra, tô pronto demais.
Tá pronta, Érica?
Já tô cheia de bons drinks já pra começar a falar dessas delícias.
Eu também. Primeira emissora que a gente vai falar é da CBS. E aí é o seguinte, vamos falar primeiro as séries canceladas da CBS, que foram Shit My Dad Says. Surpresa?
Nossa, demais.
Ai, não sei como é que... Né, é um absurdo isso. Mas é a vida, né?
Caos, que foi uma bosta. Se vocês viram, eu vi metade do piloto e não aguentei ver o resto. Aí teve aqui Criminal Minds, Suspect Behavior, The Defenders e Mad Love, que era uma comedinha meia boca. Aí a primeira série da CBS, lançamento, é Two Broke Girls.
Tá bom, mas vamos ver primeiro sobre o que é.
E aí eu já vou dizer pra vocês o seguinte, eu tô com uma tendência de dar boom pra todas as comédias.
Eu também.
Eu já não gosto nem das comédias que são boas, imagina das ruins.
É, porra, não tem... Olha a sinopse de Two Broke Girls. É, Max é trabalhadora, esperta e está sempre dura, não tem dinheiro. Aí tem a Carol.
Ainda bem que você esclareceu, hein?
É, que veio de família rica e sempre teve tudo o que quis. Mas pela primeira vez na vida, ela está sentindo na pele o que é não ter dinheiro. Mulheres de mundos diferentes que são unidas pelo destino por compartilhar a mesma precária situação financeira. É, eu vi o promo. É, eu achei... Primeiro, as duas atrizes...
Engraçadíssimo, né?
São isso.
Nossa!
As piadas são péssimas. A do promo já é ruim.
Ai, gente. Todo respeito.
Não dá, né?
Elas são muito feias.
São muito feias. A menina que faz a riquinha...
Puta, que é aquilo? Parece a Luciana Vendranini depois da Terceira Guerra Mundial, cara.
Exato. Eu acho que você descreveu ela perfeitamente. O que você achou, Léo, de Two Broke Girls?
Então, vale ressaltar que elas usam o mesmo uniforme da Penny, né, de The Big Bang Theory, que é outra série maravilhosa que a gente ama.
Uhum.
E eu acho que Two Broke Girls já vai começar na parte ruim de The Big Bang Theory, então...
É, eu diria pra você assim, então não vamos nem falar muito mais de Two Broke Girls. É o seguinte, honestamente, eu acho que não dura essa série. Eu achei bem vagabundinha, bem ruinzinha mesmo. A produção é tosca.
Não, parece que é um monte de cenário requentado de outras séries, tipo Seinfeld, Friends, qualquer coisa. Você olha assim, tipo, parece que eu já vi essa rua em algum lugar.
É.
Parece que eu já vi isso em algum outro lugar, sabe?
Eu honestamente nunca vi essas duas atrizes e eu pretendo não ver. Eu vou
nunca assistir. Mais.
É porque todo ano eu assisto todos os pilotos lançados na Fall Season. Eu me sujeito a esse tipo de coisa. Mas, bom, pra mim, Two Broke Girls é boom.
Boom, com certeza.
Érica?
Assim, normalmente eu daria boom, mas como é essa série assim, é boom.
Passando agora para outra série que delícia total, essa série é muito boa. É um drama barra chamado A Gifted Man, que vem com o Patrick Wilson como protagonista.
Quem é Patrick Wilson? Eu já vi que ele é em algum lugar.
Já viu ele.
Patrick Wilson fez um filme delícia, né? Chamado Passageiros, que é o sexto sentido no avião, com Anne Hathaway. Muito, muito ruim.
É.
Michael Holt é um brilhante e carismático médico que vive uma vida de luxo graças à sua obsessão por sua carreira. Pote inédito. Seu mundo perfeito é abalado no dia em que ele começa a receber visitas da sua ex-esposa, uma mulher humanitária que sempre se dedicou pelo bem dos que mais precisam. O único problema é que a ex-mulher de Michael morreu há 2 semanas.
E aí, sabe quem tá também, né? Sabe quem tá no elenco? A Julie Benz, que é um presente ultimamente.
Então, né? A Julie Benz é uma pessoa que fez boas escolhas na carreira. E eu não aguento a voz dessa mulher, gente. Eu até poderia pensar em ver a série, mas Ninguém merece ver aquela voz de taquara de novo.
Não merece. É o seguinte, a promo não é ruim dessa...
Não, pior que não.
Tá, a promo não é ruim. A promo parece ser interessante, ela vende uma história interessante, só que assim... Não sei se vai render isso aí não, porque tipo, olha, o cara fica vendo a mulher do além... E aí, sabe, tipo, ele conversa com ela e ela tá morta e...
Ó, gente, olha, não é, a promo não é boa não. É que vocês viram tanta coisa, vocês acharam que foi, mas não foi. Já começa que ele vê um espírito que troca de roupa. Bum.
Pedecinho, né?
Né? O espírito tem uma fashionista, troca de roupa toda hora, vários estilos, vários momentos assim. E aí, o mais engraçado que eu tava vendo Behind the Scenes, e é o diretor de Silêncio dos Inocentes, tipo, ai, eu quero falar de um amor imortal, tipo, amor imortal de pessoa que é ex-mulher? Tipo, porra, era tão imortal que tava separado, agora ela importa tanto?
Pois é, porque é aquela coisa assim, sabe, meio... Sabe aquele filme, agora esqueci o nome, que é... Assim...
Além de alguma coisa, do... Robin Williams, né? Isso, além da vida.
Além da Amor, Além da Vida. É assim, eu vou dizer pra vocês um negócio. Se você gosta desse filme, Amor, Além da Vida, eu acho que essa série vai ser perfeita pra você. Eu tô falando isso de boa, sem zoar. Eu odeio Amor, Além da Vida. Eu acho uma bosta. Eu acho horrível aquilo. Então, pra mim, essa série... Eu vou ver o piloto, de repente, até me interessa. Nunca se sabe. Assistindo o piloto, às vezes a gente muda de opinião. Mas, até agora, eu tô achando que...
Eu acho que a vibe da série não vai ser amor, não. Acho que vai ser mais mistério.
Ah, tu vê que ele fica chorando toda hora, e ela lá fazendo carinha de... E luzes no fundo, sabe? Atrás das pessoas, e ai, sei lá. Ó, na boa, eu não consigo ver uma série que eu sei que o final vai ser uma merda, porque não tem como, eles não vão ficar juntos a não ser que ele morra. Então, de qualquer jeito, vai ser uma merda. Então, pra que eu vou ver isso?
Não sei. Bom, enfim, Léo, o que você dá pra
gente? Olha, eu vou dizer que, porra, a promo não é ruim, mas... Julie Benz, boom.
Ah, é boom e pronto, que não gosta dessas coisas de amor, de gente morta, porque eu não gosto de ver gente morta.
É, olha, pela promo que eu achei bem feita, eu achei bem produzida, eu vou dar porra, mas honestamente não é pra mim, tá? Então, é boom de qualquer jeito, porque duas pessoas votaram em boom.
A terceira série se chama How to Be a Gentleman.
Ui.
E eu não entendi pela promo. Eu acho que é comédia, né? Mas
é assim, comédia.
Ficou a margem da dupla. E How to Be a Gentleman é inspirado no livro que mostra a amizade entre Andrew Coulson, que é o David Hornsby, e Bert Lampkin, que é o Kevin Dillon de Entourage. Sempre quis falar esse nome. E aí, o Andrew é um refinado colunista de antiguidades que tende a levar sua vida mais seriamente, e Bert é um ex-bad boy otimista que, embora tenha um bom coração, muitas vezes chega a ser atrapalhado e grosseiro. E aí tem no elenco também o Dave Foley e a Marilyn Rajaskubi. Adoro esse nome.
É lindo. Eu honestamente, eu vi o promo disso. Eu vou falar isso agora, é o seguinte, tá tendo uma tendência muito forte esse ano em fazer séries sobre comédia sobre homens. Ano passado, eu lembro que a gente comentou da forte tendência em séries de super-herói e ou espiões. Esse ano é o homem é o foco. Então, o que tem de comédia ruim com um homem em foco não tá fácil, não. É, pra mim, eu não quero nem comentar, pra mim é boom.
Sabe o que eu senti nessa promo? Que eu tava vendo uma série, sei lá, de 20 anos atrás pro News Radio.
Anos 90 total. Eu me senti vendo assim uma mistura de Frasier com Just Shoot Me.
É bizarro. Tipo, eu acho que se fosse mil anos atrás, essa série ia ser um sucesso.
É, e David Foley, né? É tão década passada que só.
Vocês não acharam muito mal feita a produção? Tipo, não gastaram R$300 pra fazer aquilo?
Não, eu achei realmente que eles voltaram no tempo e fizeram a série, porque é muito velho, assim, não é nem parecendo que é porque não gastaram dinheiro, porque parece que eles quiseram fazer velho.
E outra coisa, né, o irmão do Matt Dillon, o Cover.
Ai, ele é super expressivo, vai.
Cara, ele é muito ruim, ele é muito canastrão, é toda a cara, se ele faz o cara de Entourage, se ele faz o bêbado em Poseidon, ou faz esse maluco lá, é a mesma coisa.
E aí, boom?
E aí, Erika, qual é o seu veredito?
Ah, então? Boom, comédia, boom, toma.
Então, boom. Coletivo.
Sem dó, não tem... Gente, desculpa, eu não vou ter pena com comédia. Não dá.
Não, eu quero rir, não quero sofrer.
Não, a próxima série, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô com ódio de mim.
Porque você vai ver.
Porque eu gostei.
Eu também. Boom pra mim.
Boom pra vocês duas.
tá? Porque é o seguinte, eu prometi na minha vida, pra... eu nunca falei isso no podcast, mas eu prometi na minha vida pra mim, eu fiz um compromisso comigo mesma de que eu nunca mais ia ver nada do J.J. Abrams. Nada. Tudo bem, eu sei que ele não vai fazer a série inteira, porque é isso que ele faz mesmo. Mas eu não queria nada que ele assinasse, nunca. Só que eu não consigo, porque tem tanta coisa boom que eu sou obrigada a ver esse porra de Person of Interest. Porque, meu, eu fui ver a promo e
eu... Como falou o nome da série, gente?
Já falei, Person of Interest. Já falei.
Ah, é? Esse que é o nome?
É, Pessoas de Interesse. Pra começar, tem o Jim Caviezel. Eu gosto de Jim Caviezel, eu acho ele um bom ator. Aí vem o Michael Emerson, que vamos falar, era o único personagem bom de Lost, cara. É, o Ben Wyatt.
E aí, depois ele virou benevolente bem.
É um thriller criminal que vai mostrar a parceria entre um ex-agente da CIA, que inclusive tá mendigando na rua, e ele é dado como morto. E aí um misterioso bilionário, que no caso é o Michael Emerson, ele desenvolve um algoritmo sofisticado, capaz de prever quando uma pessoa será assassinada ou vítima de um crime violento.
Minority Report.
É, mais ou menos isso. E juntos eles vão trabalhar fora do sistema normal, tipo CIA, FBI, pra prever esses crimes e tentar evitá-los.
Cara, agora me diz uma coisa, vai falar que isso não é plot de Nikita.
Bum. Posso falar um negócio? Sabe quem tá na produção disso aí? Jonathan Nolan.
Eu sei, porque eu falo. Não tem como essa série, a gente não dá um mínimo de bom senso. Um mínimo de bom senso, um mínimo de boa vontade com ela. Porque teu irmão menos talentoso do Nolan. Tem o J.J. Abrams, tem o Ben, tem Jesus, tem espionagem e tem o Justiceiro Shiro Nikita, cara. Não tem como não ver.
Tem como não ver, cara. Infelizmente não tem como não ver. E é por isso que o trailer, a promo, é muito bem feita. Eu gostei bastante. O Léo, pelo visto, não gostou.
Bom, eu não vou ver, pra mim é bom. Vocês podem continuar.
Pra mim é porra.
Porra. Pra mim é porra. E outra coisa, assim, eu fiquei com medo da promo, porque eu achei a história bem legal, mas eu achei que ia ser bem mais legal se fosse um filme que no final o protagonista morre. Agora, fazer várias temporadas disso, eu não sei se isso vai render, não. Mas eu vou ver assim mesmo.
Eu vou dar um voto de confiança pra essa série.
Né? Eu também.
Eu vou dar um voto de confiança. Eu vou ver pelo menos uns 4 episódios até decidir se eu largo ou não. Tá? Então, pra mim...
Sabe por que você não vai ver 4 episódios? Porque não vai ter. E eu vou rir de camarote. Vou dizer que eu já previ aí.
Não, vai ter temporada completa.
Vai ter, Léo. Vai ter.
Temporada completa vai ter.
Léo, é o seguinte. Se o What About Brian, do JJ, teve 2 temporadas... Person of Interest vai ter com a temporada completa.
Vontade de cantar na Chicken Cole. Unforgettable. Ai, delícia. Então, gente, essa série deliciosa conta a história da pequena Carrie Hells, que não é pequena. É aquela mulher que fazia a Sam lá do Without of Trace.
É Pop.
É Pop. Tem nome de cachorrinho. Tem nome de cachorrinho. Pop Montgomery. Ela é uma enigmática ex-policial que sofre de uma rara condição. Bom, Carrie possui uma memória perfeita. Que porra, né? Que poderzinho de merda, né? Isso significa que ela é capaz de lembrar...
Ela não é super heroína, viu, Erika? Eu só queria deixar isso claro. Não é tipo um poder, tipo um mistério.
Ah, pra mim é um poder, porque eu não tenho memória perfeita. Eu não lembro o que eu comi ontem. Isso significa que ela é capaz de lembrar de tudo nos mínimos detalhes. Tal condição pode ser dada com uma benção, maldição, whatever, né? Poderes têm, né, responsabilidades e tal. E aí ela vive seus problemas e o tempo romântico do maluco lá, que também é o whatever, que é o cara de Nip Tuck. Pronto, é isso.
Ah, então, é o seguinte. Essa promo eu vi e a Erika vai me xingar, porque eu também achei interessantezinha. Ah,
vai cagar no matão.
Eu achei interessantezinha, assim, nível CBS, entendeu? É uma série que...
Então.
Yes. Eu achei.
Não é nada que eu vou virar fama, é bacaninha.
De boa, eu acho que vai vingar. Entendeu? Independente de mim. Eu acho que vai vingar porque é a procedure que as pessoas gostam. E outra coisa, é cold case de baixa renda, porque em vez de botar aquele pessoal vivendo a cena, bota a mulher pra viver todas as cenas, né? Lembrou?
É, porque ela vê a cena de vários ângulos através da memória dela, né?
Mas ela mesma em todos os papéis, sabe?
Eu vou dar porra pra essa série, porque não por mim pessoalmente, porque eu não gosto muito do estilo, mas eu acho que pode vingar.
Eu respeito a série porque a protagonista é loira, porque a mulher pintou o cabelo, então é loira não, é ruiva.
É,
isso
pois
sempre
é,
bomba, né?
É
sempre bomba. Mas assim, eu já sei tudo o que vai acontecer na série. É porra, porque vai vingar e vai ter 300 temporadas e spin-offs.
Ó, então vai ser o primeiro porra coletivo, porque eu acho que vai ser boa. É como a Camis disse, eu não vejo série procedural nem policial, mas eu acho que quem gosta vai ser uma boa série, que vai vingar. E tem no elenco, além da Pop, uma mulher chamada Daya Vadia. Eu acho que isso dá a cacife pra qualquer série.
Porra. Então, olha, o nosso placar da CBS tá o seguinte, por enquanto, pra vocês poderem ir acompanhando ao longo da hora do podcast. O placar é 3 bons e 2 porram para a CBS. Agora, uma emissora que todos nós amamos, né?
Ah, como
todos
não, né?
Todos amam a emissora da Alfa.
Todos amam ABC. 1, 2, 3. Pois é.
Do, re, mi.
Do, re, mi, fa, sol, la, si. Aí nós temos o seguinte. Séries canceladas, ela vai amar. Olha, primeira série cancelada da ABC esse ano foi Vi, Brothers and Sisters. Cancelada.
Foi tarde.
Puta, foi muito tarde. Mr. Sunshine, putz, que lixo que foi isso. Better With You, que todo mundo falava que era uma delícia, eu achava um lixo.
Ah, era fofa.
Não era, não.
Melhor sem você.
Léo, essa fiquei magoada. Off the Map.
Essa, realmente.
Melhor série da CW fora da CW. Absurdo. Se fosse na CW, teria sido renovado.
Com certeza.
Aí essa delícia, No Ordinary Family, também cancelada. Detroit.
Minha aposta, né, do Upfronts passado.
Detroit 187, cancelada. The Whole Truth, também cancelada. Bom, ninguém viu isso. The Gates, cancelada. Scoundrels, cancelado. Também não tinha como. E mais Generation, que não durou 3 episódios.
Que também foi nossa aposta, viu? Agora você se inclua nessa delícia.
Eu me incluo, eu achei que mais Generation ia ser legal. É o seguinte, aí tem a série, algumas séries, em vez de voltarem pra Fall Season, voltam só na Mid-Season. E aí, entre elas, nós temos Cougar Town. Vai ter uma e outras séries que estreiam só na Mid-Season, que é Good Christian Bell, Missing, The River, Boom, Apartment 23, Scandal and Work. Quer dizer, Cougar Town é a única série de Fall Season que passou pela Mid-Season.
Porque é muito boa.
Por quê, né?
Mas vamos lá. Série delícia. Ai, e o Léo que vai falar dessa série.
Fiquei feliz, que é a minha favorita, gente. Eu vou começar lendo a sinopse antes de falar o nome. Todos merecem uma segunda chance, mesmo uma ladra, uma corredora de rachas de rua e uma policial corrupta. Afinal de contas, as mulheres que desvendam casos para chefe, Charlie Townsend, não são santas, elas são angels. Charlie's Angels.
Boom.
As Angélicas!
Ai, o Brasil vai ser muito bom, né?
Nossa.
E aí, falo já o elenco pra vocês, que é Rachel Taylor, Doutora Lucy de Grace, né? Melhor personagem todos, ever.
Todos amam.
Anne Ilonzé, que eu não sei quem é.
Fulana.
E Mika Kelly, de Friday Night Lights.
Uma puta de uma gostosa, né, Léo?
E na produção, outra gostosa, que é Drew Barrymore e os criadores de Smallville.
Ou seja...
Somebody save me again.
E o pior, é uma das melhores promos da Fall Season.
Não, isso aqui é pior. É assim, quando eu vi a promo de Charlie's Angels, eu achei que ia ser ruim. Mas aí eu assisti todas as outras promos e eu falei, cara, Charlie's Angels não é tão ruim quanto eu pensei.
Não, gente. Aí, tá vendo? Vocês estão perdendo o critério, cara. É ruim demais, cara. É muito ruim. Cara, o que, que é aquele Bosley com cara de latino de 16 anos? Não tem sentido, cara. Elas não têm cara de que batem em ninguém. Não tem, é tipo o Três Espinhos demais piorado.
Ah, mas a doutora Lucy deu um, né?
Ah, mas não convenceu. Não convenceu, né? E outra coisa, a única coisa, duas coisas legais que tem nessa promo. É o Robert Wagner, que como o Charlie, né? O cara do casal 20, que ninguém lembra, tipo, só eu, confesso a idade. E o remix sensacional lá, de uma música de 1900 e bolinha, misturado com uma banda dos anos 80, com um remix de Angel, Charlie's Angel lá, da abertura. Tipo, vou baixar, botar no celular e acabou. Não vou ver mais isso.
Cara, sabe o que que eu gostei? Que a negra da Charles Angels, ela, assim, gente, não é preconceita, porque ela parece uma trombadinha.
Não, é que... Mas ela que é a única policial, né? Tipo,
e cadê a japa?
Ai, nossa. Não, gente, e outra coisa, né? O mico principal dessa promo é que vem assim, né? Começa a falar samba, babá, mega evil. Aí daqui a pouco fala assim, o narrador se empolga e fala, uou! Aí aparece aquela fanfarrona de Grey's Anatomy, tipo, aonde que aquela mulher, uou!
Ai, ridícula. Agora, se vai ser bom, se não vai ser bom... Depende muito dos casos da semana. Porque isso é procedural, não tem jeito. Então é o seguinte, depende muito dos casinhos da semana que eles vão apresentar. Porque Hawaii Five-O, se tivesse casinhos da semana ruins, não daria pra engolir. Agora, se Charles Angel conseguir vender os casinhos da semana bons e emocionantes, eu acho que dá pra assistir de boa. Não é meu tipo de série, mas eu acho que é porra.
Não, é bunça, porque não tem como. As personagens não têm carisma, elas não têm cara de motherfucker. Não tem como você vender uma série dessa e não acreditar nelas. Não importa que o caso da semana, quanto mais interessante for o caso da semana, menos credibilidade elas vão ter. Tipo, elas não têm cara de resolver um crime mega evil, sabe?
É, e aí, Léo? Então, porra ou bum? Você que vai desempatar.
Então, eu tava num dilema aqui enquanto eles falavam, porque eu concordo com a Erika que o elenco é muito fraco, não vai segurar. E que tem uma série que estragou um pouco o retorno de Charles Angel, que é Chuck. Então, essa coisa de espiãs engraçadinhas e festinhas e tal não vai rolar. Então, boom.
Então, primeiro boom da ABC, Charles Angel.
Meu primeira série, né? Já tomou um boom.
Aí, vejam só que delícia essa série. É a próxima série, que é Good Christian Bell.
Que devia se chamar Bitches, né? Mas aí, por causa de homenagear a Christian Bell, virou isso aí. E não tem a Christian Bell, né? No elenco.
Exato, não dá pra dizer absolutamente nada. Então, olhem a sinopse. É baseada nesse livro chamado Good Christian Bitches. E a série mostra o retorno de Amanda Waugh para sua cidade natal após o casamento dela ter terminado em um escândalo. Nem todos estão felizes com o retorno de Amanda, porque na época da escola, ela era a garota malvada e popular, a bitch local, né? E aí, vem a pergunta, será que 20 anos depois, as outras mulheres da cidade se esqueceram do ódio que tinham por Amanda? Com Leslie e Kristen Chenoweth, posso falar, já sei, é bom, não vou ver nada com Kristen Chenoweth, desculpa.
Posso confessar uma coisa? Eu não vi essa promo, é bom sem ver. Não tem como.
Então, gente, eu simpatizava com essa série antes de ver a promo, porque eu achava que, pode ser a nova Death, estamos precisando de mulheres bitches. E outra, a promo, eu vi e não entendi porra nenhuma da série, porra nenhuma. Então, é bom.
É, vi sim. É uma hiper série também com ex-agente da CIA, porque tá sobrando muito, né? Até em Survival tem ex-agente da CIA. Becca, né, Ashley Judd, descobriu que seu filho desapareceu enquanto estudava onde?
Na Europa, porra, tomando bons drinks, hein?
Ô, ficou louco. Porque o pessoal pensou que ele tava na pior. Aí ele foi pra Europa, porra, sumiu. E agora ela vai usar toda a sua energia e habilidade... Gente, tá escrito isso mesmo. Energia e habilidade para descobrir o paradeiro do filho.
É o seguinte.
Gente, a primeira coisa, não existem já umas três séries chamadas Missing?
Existe, tem uma série chamada Missing, que era uma menina...
De sequestro.
Que era de sequestro, e tinha uma que passava na madrugada da Globo, excelente, que inclusive a protagonista era a irmã do McDream em Práticas Privadas, sabe?
Oh, meu Deus.
E ela era tipo uma pessoa que via, resolvia os crimes através dos sonhos.
Ou seja... Só série boa com esse título, né?
Só. É assim, primeira coisa, Ashley Judd, minha filha, o que aconteceu com sua carreira no cinema? Alô, Ashley Judd, o que você está fazendo, minha querida? Seu, né, Ashley, sua gloriosa?
Ela virou primeira dama da Fórmula Indy, o marido dela ganha todos os campeonatos, ela fica lá, sabe, pagando, dando pinta, só isso.
Só. É assim, a minha pergunta é, essa série dura mais de uma temporada? Porque,
eu acho que dura.
Quantos anos isso pode durar? Quantos anos o filho dela pode ficar desaparecido?
Porra, a Europa tem muitos lugares pra ele tomar drinks, mãe.
E muitas piscinas pra ele nadar, né, também.
Ah. Vai ter se perdeu na Espanha.
Olha, eu acho que pela Ashley Judd, que ela é um nome forte, eu acho que... Assim, essa premissa não me atrai. Eu honestamente, cago pra série de agentes da CIA procurando filhos. mas eu acho que tem muita gente que vai gostar dessa porcaria aí. Então eu vou dar boom.
Eu adoro que ela faz todo um argumento e dá boom.
Eu vou dar boom.
Eu assino embaixo, a promo é chatíssima, mesmo a premissa não sendo das piores, a promo é só a mulher falando pra câmera e tendo os aleatórios já estão, e é bom.
Eu vou contrariar a galera e vou dar porrum. O povo gosta, americano médio vai curtir e divertir.
Um americano de 1,70m vai gostar, então. Olha, Léo, você ficou com a melhor série da lista, caralho.
Só pego série boa.
Que raiva.
Ai, gente, essa série vai ser muito boa, não vai?
Olha, eu gosto de uma coisa, olha, quando você for ler a primeira frase, já tem um puta atrativo, hein?
Tem. Vamos lá, hein? Dos produtores executivos de Lost, chega uma série ousada, onde contos de fadas e os tempos modernos vão se colidir. Crash, né?
É.
O Jennifer Morrison no papel da filha perdida Branca de Neve, Once Upon a Time.
Olha, gente, posso falar?
Não tem como dar errado, né?
Não tem como não dar errado. Quando eu vi a própria... Pra começar, Filha Perdida da Branca de Neve. Olha só a premissa dessa caralha. Aí tem um menininho muito esquisito que fala assim, você não sabe dessa história? Você não sabe dessa história? Você tá no livro. Oi? Aí, enquanto a pessoa tá normal, numa realidade, ela tá vestida de bruxa e madrasta e maçã envenenada na outra. Ela fica assim, porra, de burro.
Sabe o que eu acho hilário? Quando surge uma ideia escrota dessa na TV americana, surge, tipo, de vez, né? Todo mundo fazendo essa porra.
Vai ter um plot twist lá pro final do cast. A gente vai ouvir de novo falando dessa série, por uma cara.
Não, de verdade, assim, você se imagina... Eu tô falando isso pra você, ouvinte dessa cast, você, qualquer pessoa que estiver ouvindo essa caralha. Você se imagina assistindo uma série... Que metade da trama é realidade, metade é conto de fada. Tipo, eu até imagino isso num filme, de repente, tipo, Encantada. Mas, tipo, um filme da Disney. Agora, eu não consigo imaginar isso na TV e alguém assistindo isso e falando, cara, eu gosto dessa série. Eu não consigo, de verdade.
Não, tipo assim, eles botaram uma vibe tipo mega, mega evil, né? Que tipo, ai meu Deus, ela vai passar mó perrengue, sabe? E uma coisa meio Game of Thrones na Terra da Branca de Neve, né? E depois de Kim, sabe? Na vida real, sabe?
Filha da Branca de Neve é loira.
Ai, nossa, gente. É porque deve ser bastarda, né? O príncipe não é sempre loiro? Porra, você não
me e a Branca de Neve é a Jennifer Goodwin, que é uma das pessoas que eu mais odeio no mundo. Assim,
e ela é muito feia, tem nada a ver. Não, e outra coisa, você sentiu o plot twist? Vocês não sentiram o easter egg que rola na promo? Você sentiu o nome da mocinha? Swan. Será que vai rolar também plot de Black Swan?
Olha, honestamente, eu tenho duas séries nessa fall season que eu acho que são as maiores bombas que eu já ouvi falar na minha vida. Once Upon a Time é uma delas. Pra mim é bum, 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 bum.
Vai o
próxima série é a Pan Am, ou Panam. Sei lá eu como falo essa porra.
Panam, né? Aqui é Panam.
Panam. Sinopse pra vocês verem.
Panam, Panam.
Eu vou ler assim com. Na entonação. Paixão, inveja e espionagem. Eles fazem de tudo. Todo o estilo dos anos 60 e a energia da era dourada da aviação. Em uma época em que voar era luxo da alta sociedade. Os pilotos eram rockstars e as aeromoças as mulheres mais desejadas do mundo. Aí vem o grande plot twist com Christina Ricci.
Bandy Adams, vem aí, o bicho vai pegar.
Bandy Adams, uma das mulheres mais desejadas do mundo.
Não, gente, caraca, na boa, eu quero saber que porra de fetiche é esse que americano tem com a aeromoça, cara. Eu não consigo entender isso, cara.
Sabe o que eu acho foda? Eu ouvi comentários por aí de que estavam tentando fazer a nova Mad Men, e não é, estão tentando fazer a nova Fly Girls.
Sabe, porque é a glamourosa vida das aeromoças, das aerovelhas.
Sim, exatamente.
Nossa, e assim, o nível de... Tocou Sinatra, tudo bem, né? Deu aquela valorizada. Mas o nível de PNC dessa série, assim, ela ultrapassa Damages. A cretinice dela... Ó, Christina Ricci, Krika Ricci, os criadores de West Wing numa vibe Mad Men. Como isso... Pode, né? Vai ser aquela famosa série que todo mundo ama. Erika, ninguém...
Eu posso te perguntar uma coisa? Vai ter bons drinks?
Ah, vai ter vários bons drinks. Não, e aquela coisa? Elas em Roma, elas em um céu. Tipo, foda-se onde que elas estão. Não, elas só eram moças, são garçonetes voadoras. Quem se importa?
Exatamente.
Não, que vai ser elas no avião e a Roma tem de paisagem na janela.
Então, eu não entendi. Quando eu assisti o trailer dessa série, eu fiquei pensando assim, meu, quem é que quer ficar vendo uma série que se passa dentro de um corredor de avião o tempo todo? Porque, tipo, o cenário é esse, entendeu? E aí é aquela coisa assim, o flerte na cabine, e aí tem a aerovelha, e aí tem o piloto, aí eles piscam um olho um pro outro, e aí um dia um avião vai cair, vai ter um desastre aéreo, tipo, ai, não, porra.
Não é porra, mas...
Ai, não é... Eu vou falar pra vocês, foi uma das coisas que eu achei mais patéticas de tudo que eu vi.
Nossa, nada a ver, nada. Fly Girls é muito melhor.
É, Fly Girls era melhor. Érica, é boom?
Ah, boom.
Léo?
Boom, boom, boom.
Então pra mim também é boom, boom, boom. Não tem jeito, só boom aqui. Vamos lá. Léo, próxima série é sua, olha que delícia. Ah, essa série é muito boa. Boa.
Essa série vai ser muito boa, gente. Olha só, o nome da série é Revenge, e a sinopse é a seguinte: riqueza, beleza e status são os elementos que definem os moradores dessa cidade. Mas uma mulher em especial está disposta a arruinar todos os seus inimigos por vingança.
Revenge? Por Revenge?
Gente, essa série vai ser... Não, de verdade... Muito bom.
Cara, eu vi a prima pensando que era da CW.
Essa série é Privilege meets VLC meets tramas de assassinato. O que você acha, Cam?
Eu, honestamente, eu achei ridículo.
Ai, gente, mas olha só, tem a Emily Van Camp.
A Emily Van Camp, meu, na boa, quando ela saiu de Boring Shit, por mim ela podia ter se afundado em bosta. Eu não quero saber dela, entendeu? Eu não vou ver série nenhuma porque ela vai se vingar dos riquinhos e porque, sabe, na boa. Eu achei
Foi tão cretino, foi muito, parecia muito série ruim da CW, sabe, na época que a CW era ruim.
Não,
porque tem aquela coisa Hamptons, né, tipo The OC, e aí depois mete aquele Too Late to Apologize.
Ai, gente, uma série que tem a coragem de tocar Apologize hoje em dia, merece.
Não, ô Erika, você não achou que essa série é uma das... Tem outra série que tem uma vibe muito forte também disso, mas é uma das séries que tem uma vibe fortíssima de novela mexicana.
Muito, muito. É tipo, ai, quem é minha mãe, quem é meu pai? Vai rolar direto isso. Aí vai lá querer matar a pessoa, mas eu sou seu pai, bum. Aí depois, sabe? Aí eu sou sua mãe, bum, sabe? Toda hora vai rolar isso.
Camis, você já foi uma pessoa que enxergou mais a poesia das coisas.
Não, Léo, mas na boa, eu não gostei desse negócio, não. Agora, em compensação, a próxima série, eu enxerguei muita poesia nela, mas vamos lá. Léo é porram pra Revenge.
Porram. Porram mesmo.
Ô, Erika, o Léo já deu porram. Você dá o quê pra Revenge?
Tipo, isso é da ABC, né?
É.
Erika, ajuda ele. Eu te ajudo.
Te ajudo na próxima.
Olha, ó, tá difícil, hein? Porque, assim, uma mulher que vai se vingar... Uma mulher já não tem nem cara de mulher, parece uma pirralha. A Delaney Stone, dá um pau nela, tranquilo. Porra, muita coisa vai ser cancelada e vai ter que sobrar alguma coisa.
Porra! Essa série é, cara, puta, uma das minhas favoritas da ABC. E eu vou dizer pra vocês por quê. The River! The River, essa delícia, é uma das minhas séries favoritas. Aposta certa de que vai ser, assim...
Cancelada no primeiro episódio.
Exatamente. Olha só, que delícia. Emmett Cole é um conhecido explorador da vida selvagem e o apresentador de um popular programa de TV sobre a natureza. Depois de desaparecer misteriosamente nas profundezas da Amazônia, sua família e amigos embarcam em uma perigosa jornada para encontrá-lo. E aí eu digo pra vocês, outra série no Rio Amazonas?
Ué, deu tão certo da outra vez.
Ah, foi ótimo.
As outras vezes, né? As duas gongaram bonito.
Esse trailer de The River é uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida. Primeiro, porque o plot é escroto. ridículo. Segundo, porque o bagulho vira um filme de terror. E aí, já na promo, a família do cara vai procurar ele na Amazônia, né? É, eu digo pra vocês que já no trailer ninguém sobreviveu.
Né? E tem uma cena do cara alisando um lagarto que é tão sensual.
É, por que não dizer sensual?
Por que não dizer?
E tem outro ator de Lost. Lost tá bombando, né? Um monte de fumaça.
É.
Né? Porque do nada parece uma fumaça preta, tá com fogo. E assim, eu gostei muito, porque eu achei a série ousada. Porque vem essa premissa toda e todos morrem no primeiro episódio e a série acaba. Tipo, achei foda.
Pra mim, The River, junto com Once Upon a Time, são as duas maiores bombas da próxima Falcuna.
Bom, né? Tem como dar alguma... Daí vai ser a nova Off the Map, tipo.
Léo.
Então, eu assisti esse trailer, entre outros delitos que vocês já citaram, eu lembrei de Mamma Mia, então é Boom, e põe barulho de Boom afundando na água.
É, e pra mim é Boom também, um Boom bem gigante, um Boom com Anaconda.
É, não, senti muita vibe Anaconda.
Olá, Erika, que série gostosa pra você.
Ai, só Shonda Rhimes pra Erika mesmo.
É.
Shonda me persegue. Scandal! Da criadora e produtora executiva de Grey's Anatomy, em Prática Privada, Shonda Rhimes chega com um novo drama, né, envolvendo a vida e o trabalho de uma resolvedora de problemas profissional.
Gente, essa mulher está desenvolvendo essa série há 30 anos e cada vez que surge uma novidade me parece pior.
Posso falar que eu só resolveria o meu problema se eles resolvessem não fazer essa série?
Tudo bem.
Eu não sei por que cancelaram Wonder Woman. Porque se vai ter isso, por que não pode ter Wonder Woman?
Exatamente. Por que não pode, né?
Oh. Mas vocês não acham que essa série vai ser nova The West Wing?
Eu também. Isso eu tenho que concordar com o Léo. Essa série não... Se ela passar do sexto episódio, ela vai engrenar de um jeito que... Ela vai ser aclamada, vai ser aquela série aclamada pela crítica, pelo público, e que ninguém vê, mas que todo mundo acha sensacional, porque essa coisa de resolver problemas da presidência, de não sei quem, sabe? Poder, alta sociedade, eu tô até vendo. Se passar, se não for tão ruim assim, vai ficar como uma grande coisa.
E aí, bom ou porra?
Porra.
Eu tô confuso, porque Shonda tá fazendo coisa boa, né, gente? Depois de Aftermath e da finale de Grey. Cara, eu pessoalmente acho que vai ser uma merda, mas eu acho que é o que a Erika disse, as pessoas vão gostar, então porra, American Heads.
Então, eu vou dar porra, mas assim, é um porra pelo gosto das outras pessoas, porque pelo meu é bom.
Ah, o meu também, tipo, eu não vejo mais nada da Shonda.
Porra.
Essa série é só mid-season, viu? Não estreia por agora.
Ah, que pena, né?
É.
A série se chama Apartment 23 e a sinopse é a seguinte. Uma ingênua garota do interior finalmente consegue o emprego dos sonhos em Nova York. E na caça pelo apartamento perfeito, ela se vê morando com seu pior pesadelo. A série tem no elenco Dawson, como ele mesmo, e a mocinha que fazia Till Death, sei lá, então não é chata.
Uma esquisita de Breaking Bad, que morreu de overdose em Breaking Bad.
Aquela mulher gosta, Kristen Ritter.
Quando falou assim, morando no apartamento com seu pior pesadelo, eu vi o número 23, eu pensei, porra, é o Jim Carrey.
Né?
Não, quando eu vi e eles falaram que era o pior pesadelo, eu falei, porra, morar com o Dawson não é fácil mesmo.
Mas ele nem parece direito na porra, mas só foi com um cara de retardado lá e nada vai embora.
Olha, a premissa de você morar num apartamento, uma série sobre umas pessoas que moram num apartamento com o James Van Der Beek na boca. Por quê?
É de terror, né, essa série?
É terror, gente. Por que fizeram isso? Por que produziram? Por que gastaram dinheiro nessa merda?
Não, e outra coisa que eu achei bizarríssima, tipo assim, ela é obrigada a morar com ela por quê, cara? Porque ó, a mulher é ladra, a mulher dorme com o namorado dela em cima do bolo de aniversário da garota,
uhum.
E aí, tipo, no final, em vez dela, tipo, ficar puta com a mulher embora, não, ela acredita na fulana, que o cara é mau, e fica BFF da outra que dormiu com o namorado dela em cima do bolo de aniversário dela, e é ladra. Oi?
Não dá. Bom.
É bom, né?
Bom. É bom. Tchau, beijo.
É bom. Beijo, não me liga. Last Man Standing! Agora começa aquele festival de séries sobre homens.
É.
Que a gente já comentou aqui no...
Caramba. E essa série tem aquele plot que já teve 34 séries com esse mesmo plot.
É, não, é uma delícia, né? Essa comédia prova que as mulheres dominaram o mundo. E esse é um homem vivendo não apenas no mundo das mulheres. Sua casa foi totalmente dominada pelas mulheres. Porque é a série do daquele cara que fez filme de Natal, o Tim Allen, não é?
É o...
É, pronto.
E é o seguinte, ele mora numa casa com a esposa e uma penca de filhas, fazendo piadas de Glee.
Sabe, não, mas e daí, cara? Como, eu não consigo entender o drama de um homem que vive numa casa com filhas e uma esposa. Meu Deus, isso é tão anos 80, tão anos 70, sabe? Homens
mas é
másculos.
Que tem o pai da Kelly no elenco, né? Então você é bom.
Olha, pra, eu não quero nem comentar isso. Vai ser muito...
Ah, tchau, bum, bum, tchau. Vou
falar, gente, fujam disso aí. Fujam,
fujam.
O Tim Allen não é engraçado nem em filme de Meu Papai é Noel, entendeu? Então fujam dessa caralha. Bum, 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 bum.
Man Up, a sinopse é a seguinte. Três melhores amigos que se esqueceram de crescer vão redefinir o que é ser um verdadeiro homem. E essa é uma das promos mais constrangedoras que eu já vi na vida. Nossa, é muito ruim, né, gente? É, pois é. Bum. Próxima.
Subrogatory. Subrogatory é um nome bonito, né? É, George é pai solteiro que só quer o melhor para sua filha adolescente Tessa. Quando ele encontra uma caixa de camisinhas no criado mundo de sua filha, ele decide mudar do apartamento no coração de Nova York para o subúrbio. Porém, tudo que Tessa enxerga é a falsidade, a futilidade das pessoas do subúrbio. Né?
Sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte, quem mora no coração de Nova York, tipo Gossip Girl, só não é fútil, mas quem mora no subúrbio é fútil.
É, assim, né? Subiu
o sabe o que é pior? O Alan Tudyk tá no elenco. Como ele se prestou, né?
Como, né?
A pessoa que já fez Firefly e Dollhouse.
Pois é, Dollhouse, muito importante na carreira dele. Olha, sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu acho que as pessoas vão ver essa porra.
Ah, também acho.
Bom, não, assim, pensando num ser humano retardado, porra. Porque alguma comédia tem que vingar, né?
Porra.
Então, pai solteiro com filha, sempre
nessas
nego chora.
Eu penso que porra, e a gente reclamava de Mike Molly, Raising Hope, nas promos do ano passado.
Série é a promo mais vergonhosa da
pior. É a pior de todas.
De todas. Que eu vi, é a pior. É a pior promo de todas as promos já feitas no mundo das promos.
Isso nos últimos 10 anos.
Nos últimos 10 anos, o nome da série que nós estamos falando é Work It. E a sinopse é Work It. E a sinopse é o seguinte, essa é uma comédia que acompanha dois amigos que, por não conseguirem nenhum emprego, decidem se vestir como mulheres para trabalharem como representantes farmacêuticos. Não apenas eles conseguem enganar seus colegas de trabalho, como no processo podem aprender valiosas lições e se tornarem pessoas melhores.
Cara, não tem sentido algum. É aquele maluco matador de Prison Break vestido de mulher e ninguém nota.
Tipo, o cara é imenso, uma mão imensa, perna peluda.
É Tutsi.
Tutsi. A promo é vergonhosa, cara. Eu quando eu assisti a promo, eu pus as duas mãos assim no meu rosto e eu abri uma frestinha assim pro meu olho poder enxergar o que tava acontecendo, mas eu fiquei vermelha de vergonha por aquilo.
Cara, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre essa série é o seguinte: 12 pessoas gostaram, 18 não gostaram no YouTube. Quando o YouTube fala que é ruim, é porque realmente, porra, tá bom.
Porra, cara, Sexo Frágil e As Branquelas são duas obras aí geniais que eu cito pra vocês.
Referências, né?
E aí, bom?
Ai, bom certo, né?
Tem um barulho de bomba nuclear pra essa.
Tem dois porra e todo o resto é bom. Todo o resto é bom.
Isso porque a gente deu porra com base na cabeça dos outros, né?
Uhum.
Porque senão era tudo bum.
É, EBC. Quem te viu, quem te vê.
Michael Jackson morreu, EBC não é mais o mesmo.
Então é o seguinte, são dois porra e 10 bum.
mais bombástico, romântico, fantástico, loba. Chave! Mista loba, loba.
Bom, olha, ô Erika, finalmente chegamos à nossa emissora do coração, essa emissora que nos faz tão felizes, né?
Vamos
raposa.
A gente pega, passa sufoco o ano todo pra depois no final, no último minuto, pegadinha do malandro.
Ah, é, então. A Fox que renovou Fringe, mas que só tá cagada, né? Vamos lá. Séries canceladas da Fox: Human Target, Lie to Me, The Chicago Code, Traffic Light e Breaking In.
Agora, falando uma coisa, The Chicago Code acho que foi mó erro. Não precisava ter cancelado de Chicago, ainda tinha solução essa série. A série era bem interessante, era uma série, tipo, que dava pra render pros fãs de Light to Me, que já iam ficar órfãos, sabe?
É, e aí é o seguinte, algumas séries das que a gente vai falar aqui ficam pra mid-season. Alcatraz, The Finder e Tooth, Taut. Não tem como falar esse Taut?
Touch. É tipo iPod Touch.
Ah, ok. Então, a primeira série que tá aqui na lista da Fox é, assim, aquela série da prisão. E ela tem o nome de J.J. Abrams, entre seus produtores executivos. E é mais uma série que eu achei o promo interessante. Filha de uma puta! Alcatraz, Alcatraz. E a sinopse é a seguinte: como enfrentar um inimigo que foi dado como desaparecido há décadas? A detetive Rebecca Madsen, do Departamento de Polícia de São Francisco, se unirá ao expert sobre a história de Alcatraz, Dr. Diego Soto, que vem a ser o Jorge Garcia, com aqueles cabelos lindos e sensuais, e o agente do FBI, Emerson Hauser, o Sam Neill, que veio diretamente daquela série ótima.
Capital!
Não só. Aí eles vão tentar desvendar como os criminosos estão desaparecendo. Estão aparecendo. Porque assim, gente, vou explicar pra vocês, porque esse resumo tá muito mal escrito. Em Alcatraz, quando eles estavam lá na ilha, porque a Alcatraz fica numa ilha, boom, série do JJ que tem uma ilha, boom, todos os presos desapareceram de dentro da prisão. E aí, tipo,
aí fecharam a cadeia, tipo, todo mundo achou que a cadeia tinha sido fechada porque, né, acabou, não vai ter mais Alcatraz. Só que foi porque todos os presos simplesmente, puf,
sumiram. E aí, tipo, anos e anos depois, décadas depois, os presos começam a reaparecer, soltos pelas ruas e cometendo crimes e dando tiros em todo mundo. E eles vão tentar entender qual é a ligação desses reaparecimentos com o sumiço deles e como eles sumiram, onde eles estiveram todo esse tempo. Porque eles sumiram, tipo, 100 anos, mas eles continuam jovens, numa vibe meio The Ford.
Se você é jovem ainda, né, a mãe não vai esperar.
Pois é, você não achou meio Ford 400, Léo?
Meio? Completamente. A sinopse de Ford Ford escrita não é ainda.
É, mas eu acho que não vão ser pessoas do futuro que vieram para dar poderes às pessoas.
Será? Fringe foi?
Eu admito que, pô, é ficção, já é difícil eu não vir.
Exatamente. Né?
E aí eu achei, tipo, sensacional. Mesmo tendo, né, o carinha lá de Reptile e um monte de referências a Lost. E tem a maravilha, aquela pessoa que tem uma carreira maravilhosa, né? Quem não lembra de Nila Resgrota?
Quem
não lembra? Quem não lembra de Nila Resgrota?
É verdade. Agora sim, Erika, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu tô desconfiada que algumas pessoas podem não entender essa série.
Olha, a Fox tá com esse problema essa temporada. Várias séries não serão entendidas e o cancelamento pode ocorrer, porque elas têm cara de ser bem caras.
E aí, Alcatraz é porra, né?
Porra.
É porra, não pelo meu gosto, mas eu sei que as pessoas vão cair no sériezinho de novo. A promo é boa, parece ser bem produzida, então, porra.
Porra.
Mas eu não vou ver.
É, ô Léo, olha se você pegou uma série boa pra falar agora, hein?
Se peguei. Uma série que, inclusive, eu falei no podcast de Upfront do ano passado, né, Cami?
É verdade, a gente comentou.
Se você lembra. E eu vou fazer a mesma piada que eu fiz ano passado, que a série é Terra Nostra.
Terra Nostra.
Mentira, Terra Nova. E a sinopse é a seguinte: no ano de 2149, Washington DC, a Terra está a caminho da destruição. Buscando uma forma de salvar a humanidade, um grupo de cientistas consegue abrir uma fissura no tempo e no espaço contínuo, criando um portal para o passado do planeta, Fringe. Dessa forma, vários sobreviventes, incluindo a família Shannon, tentarão sobreviver neste mundo hostil há 150 milhões de anos atrás. E tem dinossauros.
Tem dinossauros. A Sim, olha, posso falar pra vocês uma coisa? É Jurassic Park meets Avatar. Não tem outra coisa pra dizer, tá? É isso mesmo. Com Stargate, porque essa história de fissura fizeram um portão estilo Stargate. E posso falar pra vocês? Sinto cheiro de fracasso.
Eu acho que vai ser Disney dos anos 2012.
Eu acho que é a nova vida. Sabe por quê? É do Steven Spielberg e tal, e o Tiranossauro Rex finalmente conseguiu outro emprego. Só que é o seguinte, a gente vai ver o piloto, todo mundo vai falar, nossa, o piloto super bem produzido, vão gastar milhões pra fazer essa porra desse piloto. Mas aí eu te pergunto, como manter essa série interessante, uma série de dinossauro, hein, galera? Interessante... Em episódios semanais. Eu não enxergo isso. Vai ser assim, ai, hoje nós fugimos do Velociraptor, amanhã nós vamos fugir do Triceratops. Tipo, alô?
Ó, de boa, assim, eu pensava assim, até. Mas num momento de meditação, eu falei assim, caraca, essa série, ela tem tudo pra durar. Pelo seguinte, cara. Por exatamente o que você falou. Ah, hoje vai correr do Velociraptor. E amanhã tem uma porra de uma fissura Stargate, cara. Foda-se, você pode ir pro futuro, pro passado, pra onde você foi, vai lutar contra tudo e todos a qualquer momento, no tempo e espaço. Pode ser Doctor Who, tipo, com dinheiro pra caramba e o Spielberg por trás, cara. Então, tipo, eles estão apostando de um jeito que é tipo, porra, você vai ter que engolir isso, cara. Então,
acho que o elenco bem ruim, viu? Tem o protagonista de Life on Mars.
E tem um ex-namoradinho da Lux.
Ai, é um monte de carinha sem talento, só porque tem o Jazzito na série. Ai,
eu acho que essa série tem. Infelizmente, não sei, porque como é ficção científica, eu comecei a ver as naves, aí eu comecei a ficar meio Blade Runner da minha vida. E aí eu comecei a achar tudo tão foda. Mas eu acho que a série vai bombar. Eu acho que ela corre o risco de ser cancelada pela questão Fringe. É cara pra caramba e muita gente, vocês sabem quem não vai entender.
É, eu sei que não vai entender. Agora é o seguinte, eu tô falando isso pra vocês, que eu acho que vai flopar, mas eu honestamente quero que dê certo. Eu não quero que dê errado. Porque assim, eu me interesso por esse tema, eu me interesso pelos dinossauros, eu me interesso por toda a temática de Terra Nova, da fissura no tempo, do passado, do futuro, enfim. Quem espera que eu falou como coisas positivas, cara, isso é um negócio que me interessa pra caramba.
Dinossauros são os meus piratas. Jessica é Erika, louca por piratas, sou por dinossauro.
É que assim, eu gosto muito de zumbi, então é difícil alguma coisa bater o zumbi na minha lista. Mas, porra, eu amo dinossauro também.
Pra mim é porra, não tem como. É Spielberg e o pessoal PNC vai ver, porque é Spielberg, então já tem uma audiência garantida. Mesmo que não goste, vai falar que tá vendo. E eu acho que se meia dúzia de pessoas entenderem a série, vai ser interessante.
É, então, eu acho que vai fazer muito sucesso no começo, e não só no piloto, né, sei lá, primeira metade da temporada. E depois vai se manter meio fringe, assim, vai ter uma base de fãs forte, mas a audiência não vai ser tão boa. Mas eu espero estar errado, espero que dê muito certo, então vou dar porra.
Porra.
Porra. Ai, ai, que delícia. Ó, Erika, sabe que ficou pra você uma série que é um spin-off delicioso, né?
Ai, eu posso ficar com as duas, porque, né?
Pode fazer as duas, eu sei que você ama.
Porque tem tudo a ver uma com a outra, você
tem
sabe,
tudo,
né?
Tudo a ver.
Então, The Fun Finder, né? Essa delícia de série que tem o Walter, né? Um ex-militar que se torna especialista em encontrar qualquer pessoa ou objeto. Que especialidade, né? O fato de ser sofrido danos cerebrais oriundos das guerras onde participou fez com que ele tenha comportamentos paranoicos e bastante impróprios. Ele conta com ainda com o auxílio de dois amigos, Leo Knox, Michael Duncan, aquele gigante negão do... e Ike Lutulpila Chevron, para ajudá-lo na resolução de seus casos. Tipo, é um spin-off de Bones, muito do meia boca, porque tipo assim, o pessoal de Bones contrata ele para um serviço e do nada aparece um spin-off. Tipo.
Eu gostei que ele tem o mesmo comportamento da Bones, né?
E não, não tem não, ele é retardado. A Bones só é...
Não, tô vendo a descrição, isso aqui é comportamento impróprio, é tipo a mesma coisa.
Não, a Bones não tem comportamentos impróprios, ela só é Bones.
Sabe que eu vi a promo do The Finder e eu não achei ruim?
Não.
Pra mim é, porque é um spin-off de Bones. Bones já está uma merda. Então, tipo, uma coisa que sai de Bones não pode prestar. Só que...
Ah, eu vou dar porra. Vou dar porra.
Vai ser, vai vingar, entendeu? Não importa.
Eu achei engraçadinho, engraçadalho. Não achei ruim, não. Eu achei... Só, assim, Eu vou dar porra, mas é o seguinte, lembrando e afirmando aqui agora que o Jeff Stoltz é um pé frio do caralho e a série vai afundar por causa dele.
Ah, não fala assim, ele fez October Lows.
É, ele fez Redstone também.
Ele fez Seventh Heaven.
É, eu vou te dizer mais, assim que ele participou de Mad Love, a série foi cancelada.
Ah, Mad Love tinha muito futuro sem ele.
Tinha muito futuro sem ele. Mas enfim, vou dar porra, não gostei de The Finder.
É, eu acho que se você acha que as outras séries são a pior porra, um The Finder tem um chance.
Porra! Eu vou dar porra porque, né, eu acho que se a Aninha lá, Torve, tem um tio na Fox, eu acho que o pai das irmãs de Chanel comprou a Fox, né? Porque tem um spin-off da série e ainda tem essa delícia que vem agora, né? Que não tem como não dar errado.
Ai, não tem.
Essa é outra, essa eu acho que é páreo páreo com Once Upon a Time.
Realmente. Não, é porque é comédia, então a gente julga diferente, né?
Peraí, mas Once Upon a Time é o quê? Drama?
É drama?
É drama.
Não, é terror.
É uma barra.
Eu pedi, né, porque assim, eu gosto muito de 500 dias, eu ouço música indie, eu gosto muito de Zoe de Chanel, mas tipo, The New Girl, que não é um spin-off de Bones, é... Não, tá. Jessica Day é uma jovem que após romper um longo relacionamento resolve se mudar para um apartamento habitado por 3 solteirões, sem um bebê.
E um bebê?
Não, não tem bebê, infelizmente. Smith Coach, que é o Demon's Ways Jr., e um tal de Nick, é... são esses amigos, né? E nessa mistura ainda entra uma outra amiga chamada Jessica, que tem apelido de CC.
Meu, que é uma atriz bizarra.
Ela é horrível. Olha, a promo de The New Girl é o seguinte: são piadas zorra total feitas pela Zoe Deschanel.
Dá muita vergonha, cara.
Que acha muito linda e muito maravilhosa. E na boa, ela acha mesmo que ela paga de feia na série, né?
Uhum.
Cara, é muito ruim. Cara,
isso me irrita muito. Uma mulher tipo, como ela, que, meu, ela pode fazer o que ela quiser. Ela nunca vai ser feia.
Meu Deus, Zoe de Chanel, para de fumar maconha, cara. Isso não dá futuro, não, mãe.
É.
Cara, ela tá muito louca, cara. Tipo, eu tô pensando em cabeça o que ela tá fazendo, cara. Tipo, é horrível, cara. Tudo bem, ela é índio, cacete. Nego gosta de bate palma. Meu Deus, a irmã dela ficou grávida de um homem. Mas, cara, que porra de série é essa? É a Amelie Polan misturada com Brigitte Jones chapada e ainda canta no meio pra animar. Tipo, e aquele efeito de zoom nas frases de efeito que não causou efeito nenhum, a não ser vergonha alheia, cara. É horrível demais, meu Deus.
Cara, eu achei muito ruim, The New Girl. Muito ruim.
Sabe o que eu queria te perguntar? O Max Greenfield, que fez Greek, ele não tá pagando de pegador, mas tá totalmente gay na promo. Tipo, achei que o personagem fosse ser gay, de repente não é. Foi um boom tão grande.
Gente, ele tá muito afetado. Tem uma cena que ele tira a camisa e que é assim, tão
agatê.
Muito agatê. A do Levine tá assim.
É, bem por aí. Honestamente, pra mim é boom.
Boom.
Ó, gente, eu super queria gostar, entendeu? Mas tipo... é fireworks, bum bum bum.
Não, mas olha, o Erika, você sabe que tem coisa pior na Fox?
Tem.
Tem, por exemplo, I Hate My Teenage Daughter é pior do que The New Girl. E eu vou ler a sinopse pra vocês. Amy Watson e Nikki Miller eram duas garotas nada populares quando adolescentes. Mas ao chegarem à vida adulta, elas terão de lidar cada uma com sua filha, respectivamente, Sophie e Mackenzie, que se tornaram cópias das pessoas que elas detestavam no colegial. E aí você assiste a promo com a Jamie Presley e essa Kate Finneran, que a Kate Finneran enfia a cara dela em tortas. Esse é um... E a Jamie Presley, que na boa, ela fez uma série famosa chamada Jack and Jill, não sei se vocês lembram. É, que ela é uma mulher, puta, ela é gostosa, ela tem perfil de gostosa.
Tá com tudo.
Com tudo. Ela tem perfil de gostosa, ela é uma mulher bonita e ela quer pagar de que era loser, na boa. Ela é tipo a doida Chanel tentando convencer alguém de que ela é feia, na boa. Não dá, cara. E a série é muito ruim, e as filhas dela parecem robôs. Mamãe, você nunca foi minha amiga.
Ah, mas a promo não é pior que o New Girl, não.
Ah, é pior, Léo, é muito pior. Na boa, uma série sem coragem de pegar e enfiar a cara da mulher na torta, na boa. Na promo. Tá entendendo? Eu entendo essa apelação pastelão no andar da temporada, do tipo, porra, não tem o que fazer, que a gente vai fazer? Mete alguém chafurdando numa torta. Agora, na promo, não dá.
Ai, meu Deus. Ai, eu ri tanto só de ouvir a descrição, porque eu não vi o vídeo que ele foi bloqueado do YouTube.
Então, graças a Deus, porra. Eu me livrei disso também, porra. Mas assim, cara, na boa, sabe qual é o problema? Do Miguel, cara, é pior pelo seguinte, cara, ela quer pagar de cult, cara. Tipo assim, é uma série que tem um espírito assim, é comédias para gente alto índice de PNC. Não é para o povo normal. Não,
I Hate My Teenage Daughter é assim, do tipo...
Pra família.
É pra família pobre, porque é muito mal feito. Aí...
Eu dou porra, André, sério.
Érica.
Olha, eu acho que se... Eu acho que vai ser arriscado, mas eu vou ter que dar porra, porque uma série que tem audácia de botar Super Vix como filha. E ainda por cima usar o plot da torta de cara. Não é como ser ruim.
Então, a gente vai dar porra só por causa do plot da torta. Ok.
Porra.
Então tá, vamos lá. Porra para a gente vai ser meio dota. Ai, ai. Vocês querem falar dessas duas animações? Aí?
Ah, então. A primeira animação. Não tem torta. Chama Napoleon Dynamite. E ela é baseada no mesmo filme, né? Napoleon Dynamite. Mostra a vida de Napoleon Dynamite.
Ah, jovem estudante.
Jovem estudante que vive com a avó, seu irmão mais velho Kip, e continua sua lhama de estimação.
Posso falar? Eu assisti o promo desse Napoleon e eu fiquei em depressão.
Cara, porque engana muito, porque ele vem numa vibe meio Babes and Butthead, meio Daria, e você acha que vai ser maneiro, mas tipo, o filme Napoleão Dynamite, cara, nego, tem um monte de nerd que fala assim, caralho, é muito bom. Cara, é bom pra você que é nerd loser. O que é um nerd normal, que não, é, não tá assim excluído da vida social e da realidade, não vive numa... mundo paralelo, não acha bom, cara.
Não, não é bom. Não, o pior do Napoleão é que é o seguinte, enquanto você tá assistindo, eles vão mostrando como as pessoas dublando, né? E aí o cara que dubla, tipo, é igual o Napoleão.
Não, ele fala assim, os dubladores originais do filme, tipo,
putz. Não, e o mais engraçado é que você assiste e não é engraçado. Porque tudo falado assim, nesse ritmo de vamos todos comer um pedaço de torta. Não tá pra rir, não é bom.
Se você achou ruim isso em animação, imagine em live action.
Porra.
Pense, isso foi o filme Napoleão Dinamite.
Olha, na boa, eu acho que a dinamite do Napoleão já explodiu pra mim.
Eu acho também.
E é bom, não vamos nem perguntar pra ele, que é bom e acabou. A próxima animação é Alan Gregory,
que é, nome
é, de... é um nome de ator pornô, e é o seguinte, o desenho gira em torno de um garoto de 7 anos, considerado um gênio, mas é obrigado a frequentar a escola como uma pessoa normal. E aí eu assisti a promo, e é no mesmo estilo do Dynamite, é tão animado que você dorme.
É uma série desanimada, né? Série desanimada, desenho desanimado.
Desanimado, honestamente, boom, não tenho nem o que te falar mais.
Olha, mas agora vem uma série que eu sei que não vai vir agora. Infelizmente, a gente não tem nenhuma promo dessa delícia.
Não.
Mas, ó, com todo o amor no meu coração, essa série vai ser a melhor fail série ever.
Como assim, Erika? Só porque é do Tim Kring?
Só porque é do Tim Kring com um plot de flash forward.
Mas, Erika, tem o Kiefer Sutherland no elenco.
Pior ainda, ele é um bêbado, só sabe fazer o Jack Bauer.
Mas, Erika, tem uma criança autista e muda que vai salvar o mundo.
Cara, não tem como isso ser bom.
Mas, Erika, por favor, leia pra nós a sinopse, que é pra nossos ouvintes poderem se situar em touch.
Touch, é toque do Angel, né? Touch by Angel. É um spin-off de Touch by Angel, né? E assim, mentira. A sinopse é a seguinte, pessoas que nunca se viram antes descobrirão que seus futuros estão interconectados. Fast forward. E que o único que parece saber da existência dos eventos e que guarda os segredos é um garoto autista e mudo.
Já não basta ser autista, tem que ser mudo.
Como é que um garoto autista and mudo sabe que sabe os eventos?
Porque, autista tipo, fit mudo, né?
Não, né? E aí Marty Baum, que por Sutherland, o pai desta criança, também, né, cheio de droga, dá nisso, tem criança com problema, tentará ao lado da assistente social, gente, assistente social salvando o mundo, Claire
que chama Claire, né?
É, Claire Hopkins, que não tem nem atriz pra fazer essa bosta, mudaram o futuro deles e dos demais. Série de Tinky Winky.
Posso falar, não tem piloto filmado disso, não tem promo, mas, gente, só dá pra perceber que vai ser uma delícia, né?
Cara, só falta sentir o céu ser a Curry.
Cara, isso não tem cara de que vai ser, tipo, uma série aprovada só, assim, tipo, eles pensaram, vamos ver até onde o Tim Kring vai levar isso, até onde o Kiefer Sutherland vai se humilhar, tipo, vamos deixar.
Eu não preciso nem ver a prom pra saber que é boom. Então, a Fox tem 4 booms e 4 porram, tá? Meia liga.
Foi bem, né?
Foi bem, foi bem.
Mais 4 porra porque tem um choque valu no meio, né?
Um choque valu da torta no meio, né? Um pela torta, mas tudo bem.
E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né?
Linda, né? NBC, que todos ama, né? Pessoal que gosta de séries...
Tudo rock.
Chuck e tudo. Aí é o seguinte, séries canceladas pela NBC. The Cape, Chase, The Event, Law and Order LA, Outsourced and Perfect Couple.
Gente, Outsourced não era o maior sucesso da TV.
Pois é, era um sucesso, tá. Aí as séries vão ficar só para a mid-season. Third Rock passa para a mid-season, tá? As novatas, essas novatas vão ser ótimas, vocês aguardem. É o seguinte, algumas vão ser boas, vai. Are you there yet, Vodka? It's me, Chelsea!
Essa série é a melhor série de todas, cara. Melhor do que Terra Nova, melhor do que qualquer coisa.
Bands, Best Friends Forever, Awake, Smash e The Firm. É o seguinte, quer dizer, todas as séries da NBC são pra mid-season, né? Não, então. Primeira série do lançamento da Fall Season é Grimm, que ela vem nessa vibe de conto de fadas também. Mas é o seguinte, nessa série do Grimm, é um policial chamado Nick, que ele começa a enxergar coisas estranhas em alguns criminosos, né? E aí ele começa a descobrir que ele é um descendente dos irmãos Grimm, aqueles que escreveram aqueles livros de terror para crianças.
É Damon e o outro.
E o Coringa.
É, exatamente.
E aí ele descobre que ele é a única pessoa capaz de desvendar esses crimes ligados aos contos de fada.
E tem uma parada que o nego mata várias chapeuzinhos vermelhos, né?
Uhum. Então, o trailer, né? Já mostra o primeiro caso, que é a questão do chapeuzinho vermelho, que é o conto mais famoso, um dos mais famosos. Acho que Branca de Neve também é dos irmãos Grimm. Bum.
Tudo é dos irmãos Grimm.
Tudo é dos irmãos Grimm. Então. Eu, honestamente, assim, cá entre nós aqui, eu, quando era criança, eu tinha um livro chamado Contos dos Irmãos Grimm, que era a obra completa deles, e eu cagava de medo de ler aquilo. Eu lia, mas eu ficava aterrorizada. Então, eu acho que, meu, eles pegaram os caras certos pra fazer os plots. Daí eu já não posso nem discordar. Agora,
os efeitos... Realmente, quando eu era pequena, eu vi um filme que era A Branca das Neves... Que era o Coxinha, era o caçador, porra, tava aterrorizada, cara.
Porra.
Porra.
Ah, cá entre nós, eu coloco as promos assim, uma em cada janela, né? Fico olhando. E aí eu, tipo, depois de ver o Cipona Time, eu consigo achar a aguinha até bacana.
Eu não achei tão ruim. Eu só achei os efeitos especiais ruins. Mas olha, é o seguinte, gente. Não tem como não gostar, porque é o seguinte, olha quem tá produzindo. É o David Greenwald, que fez Angel Buffy. E Angel e Buffy, não tem como.
Cara, não, e toca Sweet Dreams, né? No choque valu da cena inicial, então, tipo...
Pois é.
Não, ativa.
Não, falando sério, assim, é uma vibe meio Supernatural e tudo mais, e meio Supernatural com Buffy, mas eu vou ver.
Eu vou ver também.
Eu também vou ver, eu acho que tem chance de vingar, e eu queria muito que tivesse um crossdresser com Once Upon a Time.
Então pra mim é porra. Pra vocês também é porra, né?
Porra.
Porra!
Se achava que tava na pior, vai ver o Once Upon a Time.
Pode crer.
Ai, a próxima série é uma série delícia. É a seguinte, Prime
Suspect. A série tá na Nair Belo, né?
Exatamente, baseado na aclamada série britânica de mesmo nome, Prime Suspect mostra detetive James Timorey, que é interpretado por Nair Belo, um brilhante policial de Nova York. Eu tive que pausar pra rir, gente. Que muitas vezes é taxado como rude e destemida, mas sempre mantém o olho aberto para o principal elemento, o suspeito principal.
Eu não entendi essa descrição, assim,
Procedural whatever com a Nair Belo. Será que vai ter a Abby?
É o seguinte, eu assisti, não vou acompanhar a Prime Suspect, porque assim, mais uma série com mais uma mulher querendo pagar de fodalhona no meio dos homens pra provar que ela é a fodalhona no meio dos homens e que ela pode fazer um trabalho de homem. Na boa, isso me empolga, eu não me interessa.
Sabe o que eu acho engraçado? É porque eu acho que Prime Suspect, versão UK, era uma mulher meio idosa. Ela não devia ser motherfucker ficar...
Mas ela é idosa, meu bem.
Mas ela não era taxada de rude e destemida.
Assim, eu acho que a Maria Belo, ela é reconhecida mundialmente pelo trabalho dela em Coyote Ugly.
Ah, Show Bar, né? Como não?
Show Bar, Coyote Ugly, que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida.
E ela tava bem HT nesse filme, né?
Super HT. E é o seguinte, tem o Kirk Acevedo, que é o Charlie de Fringe. Então, olha, o elenco não é ruim. Olha, tem essa Maria Belo, o Kirk Acevedo, tem o Aidan Quinn, olha só, tem uma pessoa de Flash Gordon, que é o Brian O'Byrne. É, Damon Gupton e Tim Griffin de Star Trek. Olha só, Erika. Vai lá, olha, Erika, que delícia o próximo. Ah, esse promo foi muito.
A gente deu boom, deu bang, deu o quê?
É bom.
Eu dei boom.
Você deu boom? Você acha que não vai vingar?
Ah, pode ser até que vingue, mas eu achei uma bosta.
Free Agents.
Ai.
My goodness.
Gente feia.
Comédia romântica focada em pessoas feias. Então, comédia romântica focada no ambiente de trabalho. Do criador de Pare Down, baseada na cultuada série inglesa de mesmo nome, que mostra Alex Hank Azaria,
homem mais feio do mundo.
Caraca, tão anos 90 também de novo.
Gente, ele é feio, mas ele é bombado, né?
É muito louco ele, né, que vai ficar com o Polly lá, como é que é aquele filme?
É, esse mesmo. Você olha pra cara dele, tipo, a cara dele de velho não combina com o corpo dele, é muito estranho.
Um recém-divorciado totalmente em cacos, que depois... Depois de uma noitada envolvendo muita bebida, muitos drinks, acaba indo parar na cama de sua colega de trabalho, Helen. Catherine Han. Quando os dois acordam de ressaca, Karen decide que o melhor coisa é manter o relacionamento com Alex apenas na amizade, né? Plot velho, mas será que eles vão conseguir manter a distância? Bom, não me importa, bom.
Olha, é o seguinte, eu não sei se eles vão conseguir manter a distância, mas eu vou.
Sabe o que mais me atrai nessa sinopse? Que o começo é assim, comédia romântica focada no ambiente de trabalho do criador de Pare Down. Ou seja...
é, tipo... né? Que
qual
loucura,
é o ambiente de trabalho do criador de Pare Down?
Ai. Não, e tem aquele cara da Buffy, o Anthony Head, né?
Assim, não é? Sim, é o Giles.
É.
Sabe o que tá me impressionando?
Professor Xavier da Buffy. Né?
Professor Xavier da Buffy.
O que tá me impressionando é que vocês estão dando muita atenção pra essa série. Vambora?
É, pra mim é bom.
Obrigada.
Ai, gente, esse homem já me enojava quando pegava Phoebe em Friends. Então.
É bom. Todo mundo deu bom.
Fala em Friends.
Que linda essa série, né, Léo?
Camis adorou o plot.
Eu adorei.
Mal posso esperar pra pegar o Get Blue.
Mal posso. Best Friend Forever. Comédia focada em duas amigas que juraram sempre apoiar e confortar uma outra até a morte. Não importa a circunstância. Quando o esposo de Jessica resolve que chegou a hora de pedir o divórcio, ela imediatamente pega o primeiro voo para a casa da melhor amiga, Lennon. É, em busca de conforto, Jessica resolve voltar a morar com sua melhor amiga. Mas o problema é que Lennon tem um namorado morando com ela. O namorado rapidamente descobre que é ele que está sobrando no triângulo amoroso. Eu vi a promo dessa série, o vídeo da NBC, porque essa série só vem na mid-season. É ruim pra caralho, é ruim demais. É assim, de você assistir, e é pra ser comédia, mas você tem vontade de se matar, é horrível.
Tanto é HT essa série que o namorado é o gay de... Como que é o nome da série? Happy End.
Happy End. Mas não deve mais ser. Eles devem mudar, né?
Não, e outra coisa, a série é tão ruim e provavelmente tem artistas, atrizes tão ruins que elas precisam usar o próprio nome no personagem porque elas não conseguem representar. Tipo,
o esposo...
E eu vou dizer pra você, as duas são bem feias.
O esposo de Jessica Saint Clair e amiga Lennon, que é Lennon Parham, tipo, né?
Léo, digo mais, sabe que essa Lena, um delícia, ela é de Acidente ali um pouco ouve.
Ah, agora sim, né? Comédia boa dessa.
É. Como é que era o nome em português de Acidente ali um pouco?
É, sem querer querendo.
Sem querer querendo.
Próxima série é Bent, que é o nome também de um filme de terror pornô muito bom, baixo. E é uma comédia romântica sobre duas pessoas que do nada, encontram atraídas pelas qualidades que normalmente os afastaria. Com a Amanda Pitt, né, que se humilhou em How I Met, David Walton, que faz o mesmo papel em todas as séries, e Jeffrey Tambor.
Jack and Jill Again.
Again. Eu assisti essa promo, eu não achei tão péssima.
Não.
Mas é assim, eu também não achei boa. Então,
não, é ruim. É ruim, não tem pé nem cabeça. A promo já não tem pé nem cabeça. A promo não tem sentido. E, tipo, não toca a música do Matchbox 20. Eu não entendi também isso.
Não,
como é que o nome é bem?
Sabe o que é pior? Eu acho que vai render.
Vai não. Amanda Pitt é bom pé frio, cara. Bom pé frio.
Amanda Pitt, é. E o David Walton também. O homem fez 100 Questions, fez outra comédia que foi cancelada sem eu nem saber o nome. E tá indo nessa daí.
E aí, é boom, é boom?
Boom, 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 boom.
Ai, a gente tá numa vibe boom, né, gente?
Não... É, NBC que é o quê, né? Nossa, eu vou falar essa?
Ai.
Ah. É a nova Lost. Wake é uma um difícil, né? Drama.
Muito difícil.
Sobre o detetive Michael Britton, Jason Isaac, que após perder esposa e filho em um acidente de carro, olha só, sente só, a sinopse está dizendo, após perder a esposa e o filho em um acidente de carro, percebe que esquecer as duas pessoas que ele mais ama vai ser complicado, mais complicado do que parece. Descompliquei. Isaac começa a ter sonhos tão reais com um mundo paralelo, again, em um sonho sua esposa sobreviveu. No outro sonho, apenas seu filho sobreviveu. O detetive Isaac não apenas se perde entre sonhos e realidade, como começa a investigar casos diferentes com parceiros diferentes nos sonhos. Resumindo, né? Mundos alternativos, uma realidade a mulher tá viva, na outra, o filho do Jack, de Lost, é o filho dele.
É o filho dele.
Claro que vai terminar na igreja.
Mas sabe o que eu não entendi? Esse sinopse já é um paradigma. Porque assim, ele sofreu um acidente e os dois morreram, mas aí ele tem sonhos em duas realidades e uma delas é a verdadeira. Em uma das realidades, a mulher tá viva e na outra o filho tá vivo. Quer dizer, pra mim,
é aquele episódio de Doctor Who, Amy's Choice. E aí é muito interessante, né? Porque, tipo, como escolher entre a vida do seu filho, que é o filho do Jack de Lost, ou a sua mulher?
Meu, todo mundo sabe que o filho do Jack não existe. Então é melhor escolher o universo onde está a mulher, né? Pelo menos.
Será que ele é um holograma?
Maldito.
Né,
sabe o que é pior? Eu acho que essa série vai render, porque o alto índice de PNC que ela contém vai atrair muita gente.
Não, e outra coisa, né? Você viu o easter egg logo na promo? A promo já começa como um olhinho abrindo.
Eu vou ver só o piloto por questões de autoflagelamento. Eu vou dar porra porque eu acho que as pessoas vão ver isso.
Ah, não, não vou dar não. Vou dar boom porque vocês deram boom na outra que eu achei que o povo ia ver, então também dane-se boom.
Eu vou dar boom também porque não é possível. É muito PNC, até pros PNC.
Próxima série, Whitney, que não é da Whitney Houston.
Porra, se fosse eu veria, né? Porra.
Olha só que sinopse linda. Um olhar moderno sobre o amor. Whitney é uma comédia focada no casal Whitney e Alex. Um casal feliz, junto há 5 anos, e que eles não são casados. Não são. O casal, na verdade, não tem pressa de casar, mas tem medo do tédio. E para não cair na rotina, Whitney sempre conta com suas amigas para planejar alguma coisa nova e sexy. Posso falar? Essa Whitney, que inclusive o nome da atriz é Whitney Cummings, eu odeio ela.
Eu odeio ela.
É o seguinte, eu assisto um bagulho chamado The Roast, que é quando eles vão atar pessoas toscas, tipo David Hasselhoff. E ela tem uma necessidade tão grande de berrar pra fazer entender nas piadas.
Não, e o bom da promo é que a promo é toda assim, Whitney é não sei o que, Whitney é blá blá blá. Só que só tem cenas do marido dela, que é um homem nojento, cabelo encebado pra tudo.
E fazia Glory Days.
Tipo, boa, gente, eu não sei se é porque, né, eu sou solteira, tô solteiro que não sei whatever, né? Mas tipo, e assim, eu odeio plot que envolvem homens que sofrem porque tem mulheres em volta. É, mulheres que ficam planejando com as amigas como agradar seu marido. Eu não gosto de plot de mulheres submissas, desculpe. Eu não consigo ficar sentada numa mesa que as pessoas ficam o tempo todo só falando, ai, o que eu vou fazer pra agradar, não sei quem, fulano, ciclano, não sei quem.
Ai, vou comprar uma lingerie, vou comprar uma bomba de massa. Vai se fuder, bum.
Ó, inspirado no livro da comediante Chelsea Handler, a nova comédia Você Tá Aí, Vodka, foi a Chelsea, mostra a garçonete Chelsea, um jovem sem medo de viver e se divertir e ser Chelsea, revelado por Laura Prepon como Chelsea.
E a Chelsea aparece, né? Como, é, não como Chelsea, aparece. Mas como a irmã da Chelsea.
Como irmã da Chelsea. É o seguinte, eu gosto da Chelsea. É, no programa dela, Chelsea Lately. Agora, eu assisti uma série ruim, baseada num livro dela, que provavelmente é ruim, com a Laura Prepon, que é ruim. Eu acho que é ruim pra mim. Então eu
acho que se tivesse o Chewie, aí mudaria de figura. Porque a não sempre, né, comove.
É.
É, ó, gente, eu sei que vocês vão me martirizar, mas eu vou ver.
Olha, fica na boa, não vale a pena, não. É o quê? Léo, pra você é bom, né? Pra mim também.
Pra mim é
bom.
Sei lá, eu acho que na NBC eu acho que é bom também, mas eu vou ver. Ai, cara, mais uma dessas séries que eu detesto. Vamos lá. Up ou Pra Cima Toda Noite. Up All Night. Né? Up All Night, a visão moderna de um casal e desafio. Moderna. Coisa batida, desafio pra balançar a carreira, o casamento, criar um bebê. Como se o bebê fosse, sei lá, né, uma fazenda. Ainda mais quando os próprios pais são tão imaturos quanto o recém-nascido. Cristina Plaguez, Will Arnett e Maya Rudolph. Resumindo, tipo, cara, desde quando cuidar de um bebê é um drama na vida de alguém? Isso ainda tem graça. Ainda mais pra gente que tem dinheiro.
É na vida da Young.
É. Porque ela não é um monstro, Léo, é por isso.
Exatamente, ela vai amar.
Não, assim, na boa, eu acho que eu não vou ver e a Christina Young também não vai ver.
Cara, e falar em Christina, como a Applegate me decepciona, viu? Porque eu gosto tanto dela, ela só faz bomba, uma
coisa. Eu não sei por que eu gosto tanto dela também, porque ela não fez nada que preste depois daquela série do All Band, cara.
Porra, ela fez aquele filme maravilhoso que a Thelma Blair fica com a garganta presa no piso.
Esse filme é sensacional.
Quando faz Bola Gato, cantou Armagedon.
Esse filme é muito vergonha alheia, cara.
Quero ficar
com ele. É tudo pra ficar com ele, né?
É isso aí, tudo pra ficar com ele. Esse filme é ótimo, que ela tem que cantar pra se prender o bagulho.
Exatamente.
Esse filme é muito bom. Agora, cá entre nós, o Will Arnett tá falido, né?
Porra, Will Arnett sujou.
Falaram que ele tava na pior, realmente ele está na pior.
Ele tá na pior.
Nem os bons drinks estão salvando, viu?
Não.
Eu acho que as pessoas vão gostar.
Eu acho também.
Ai, você é da NBC, então, tipo...
É porra.
É porque o grau de pau no cozinho de Will Arnett. Mas não sei, eu acho que vai dar certo de alguma maneira muito errada.
É, exato, eu também.
Porra.
Agora, a próxima série é, assim...
Ai, cara.
Outra série alto-índice de PNC. E se chama The Playboy Club. Todo mundo tá falando que vai ver, que vai ser foda, só que tem um monte de mulher vestida de coelho.
Então, porque duas elas não podem aparecer nesse também.
É um absurdo você falar que é ruim, porque, olha só, a sinopse já diz que é provocante.
Ah, é super provocante. Aí, olha, do produtor executivo Brian Grazer, de A Beautiful Mind e American Gangster, The Playboy Club é um provocante novo drama sobre uma época e local que desafiaram as condutas morais, onde um visionário empresário criou um império que mudou a cultura americana, ou seja, as coelhinhas da Playboy. Agora, o que me atrai nessa série?
Nada.
Ed Sheeran.
Grande merda, Ed Sheeran faz até a Glibera.
Ele me atrai sem camisa.
Ah, não, gente, mas já tem tanto filme dele sem camisa por aí, pra que você vai querer?
Não, e anos 60, não vai aparecer. Então, tipo, é Mad Men Again com coelhinhas. Tipo, ai, tchau.
Não, eu vi a promo e tal. Eu achei tão banal, é sério. Por que estão fazendo tanto bum, 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 everybody in the moon, sei lá.
É Mad Men, porque tudo parece. Tem imagem dos anos 60 e 50. E imagem de época, gente com roupinha de época. Nego fala que é foda. Só isso, só por isso. Choque valor.
Sabe qual foi a última série provocante de época que ferveu a TV americana? Swing Town.
Foi Game of Thrones.
Foi Swing Town. vai ser igual. Não vai ter, tipo, é um tema que não cabe na TV aberta, que, tipo, não.
É, honestamente, eu vi todo mundo falando, ah, eu vou ver The Playboy Club, mas eu fiquei, só vamos ver porque são um bando de punhetinho, tá?
É, exatamente.
Não, é porque todo cara queria ser, entendeu, da Playboy, sabe, aquela coisa do homem, tipo, ai, cara, muito foda, o cara é gênio, porque o cara, porra, conseguiu ficar rico pra ter mulher bonita pelada, porra, o cara é gênio, o cara é foda, o cara é humano, sabe,
é, caguei pra ter The Playboy Club pra mim, é.
Agora vem essa delícia, né? Nina Slash, não, Smash. É um drama musical que celebra que beleza e as desilusões da Broadway, mais especificamente em criar um musical baseado na vida de Marilyn Monroe, com a deliciosa Breba Messing, Grace, Catherine McPhee, outra, né, formosura. Outra delícia de Angélica Houston, né?
Gente, mas a família Adams tá atacando, né?
Opa,
é de... sair do Raul Júlia porque ele já morreu.
Não, é Jack and Jill voltando com tudo e família Adams. É Jack Davenport e produzido por Steven X. Spielberg.
Eu gostei bastante da promo de Smash e eu vou ver. Tô dizendo desde já que vou ver.
Gente, eu acho que Smash vai bombar porque a Grace é ruiva. E eu acho também que, porra, uma mulher que chega pra fazer uma prova pra ser a Marilyn Monroe e canta Beautiful da Christina Aguilera. Não tem como você não amar uma série dessa, né?
Ai, eu achei a promo um lixo. Eu odeio esse visual cabaré que as pessoas tentam enfiar pela baixo, mas as pessoas vão gostar, né? Porra, vai vingar.
Porra!
A próxima série é The Firm, ou A Firma. Já viram esse filme?
Todo mundo pode pular? Pode ir pra outra?
É, então, olha, basicamente a série é baseada no filme, tá?
É uma continuação,
e,
né?
É uma continuação do filme, afirma. E não tem elenco ainda. E não
tem Tom Cruise, então?
Não tem nada, mas eu acho que vai ser ruim.
Também.
Então tá, né? É bom, tchau.
É bom. Vamos ver agora qual é a contagem dessa delícia de NBC. 9 booms e 3 porras.
Teve 3 ainda?
Pois é, mas agora chegamos à última emissora, nossa queridinha CW. Séries canceladas da CW esse ano foram Life Unexpected, Hellcat e Smallville. E as séries que ficam pra mid-season só tem uma, que é o One Tree Hill, que volta com 3 episódios. E a primeira série é Heart of Dixie, que a premissa é...
Cara,
Zoe é uma médica recém-formada que acreditava ter tudo planejado. Mas quando seus sonhos de seguir os passos de seu pai desmoronam, ela acaba se mudando para uma pequena cidade do Alabama. Ao chegar, Zoe se depara com vários desafios, como ser aceita pelos outros médicos da cidade e se adaptar à vida do interior com um jacaré. Bom, essa série é com a Rachel Bison de The O.C., mas assim, ela aguenta essa série sozinha?
Caraca, eu acho que essa série não se aguenta sozinha nem se fosse com a Mary Morrow.
Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu odiava Everwood, mas assim, muito mesmo. E metade disso era por causa da sinopse, que é igual a de Heart of Dixie, e metade era por causa do elenco, que era ruim. Mas fez muito sucesso Everwood. E Heart of Dixie tem elenco bom. Tem a Rachel Bilson, tem o Scott Porter e tem Crocodilo.
É, assim, então, a produção de Josh Schwartz.
Porra, um gênio.
É.
E, o homem por trás de Chuck, que deu cima, Rita.
É, o que me preocupa é que dois dos produtores dessa série estão envolvidos com Gossip Girl.
Mas isso não,
cara,
vai,
eu acho que porra vai ser a melhor da CW e eu acho que vai bombar.
Não, o melhor da CW não é, Léo.
Vai.
Não,
vai
não vai.
Érica, pode escrever. Não vai ser a melhor, porque eu acho que a da bruxa talvez supere. Mas eu acho que vai.
Vai.
Eu acho que vai se manter.
Heart of Dixie vai ser o hit
da CW. Eu acho que Heart of Dixie vai ser cancelada junto com Gossip Girl. As duas vão acabar juntos.
Porra!
próxima série é Ringer, que é com a deliciosa Sarah Michelle Gellar, que é a nossa Buffy. E a premissa é a seguinte: após testemunhar um assassinato, Bridget assume a vida de sua irmã gêmea, Paulina. Mentira, não é? Theobald. Para se proteger. Acontece que ela acaba descobrindo que a vida de sua irmã é mais complicada e perigosa que a sua, cara espectador.
Posso falar? Sim. Essa série veio direto do lixo, acho que da NBC.
Foi da CBS.
CBS, eles não quiseram, a CW pegou. Agora, honestamente, Paulo e Paulina, pra mim, só as Bratio, viu?
Eu acho que essa série vai bombar. Cara, eu acho que ela bombaria. Porque, assim, na verdade, porque ela engana, né? Porque o nome da série é Ringer. Aí a gente já linka logo, eu pensei, porra, é The Ring, né? Mas eu acho que irmão gêmeo sempre cativa. E é a Buffy, cara. Então, tipo, a Buffy na CW é uma coisa, tipo, só falta a Verônica Mars entrar na série, cara.
Então, eu acho que Ringer vai ser bem ruim e é uma série que não tem nada a ver com a CW. Mas considerando que Nikita, apesar de não ser ruim, tá, Erika, também não tinha nada a ver com CW, eu acho que tem uma chance de fazer uma dobradinha. Apesar de Ringer estar na agenda com o 90210.
Esse aqui é o problema.
Mas eu acho que tem chance de um porra.
Porra!
Eu também, super tem chance de um porra, porque é um nome de peso na CW, cara. Sabe?
Não, não, eu posso falar, eu acho que as pessoas vão ver porra pra mim também.
Porque ela já era CW antes de existir a CW. Tipo,
veio com pouca coisa, só três séries novas. Por que será?
Porque manteve um monte de lixo. O Círculo Secreto.
Do americano.
A premissa é: após a morte de sua mãe, Cassie Lux vai morar com sua avó na cidade de Chance Rabo. Deve ser Pé de Pio Rabo, né?
Porto da Chance.
Porto da Chance. E percebe que os residentes. Sabem mais, residentes aqui do hospital sabem mais sobre ela do que ela mesma. Logo, ela descobre que ela é descendente de poderosas bruxas, assim como seus novos amigos, que são amigos dela, né? Estavam esperando que por ela para completar a nova geração do Círculo Secreto. A série é baseada em livros que devem ser deliciosos, do mesmo autor de Diários do Vampiro.
Mas olha, em defesa da série, eu vou dizer desde já o seguinte. Se conseguiram fazer de Vampire Diaries o que Vampire Diaries é, com aqueles livros bosta, eu não duvido que eles consigam fazer alguma coisa de Secret Circle. Eu só tenho um problema com The Secret Circle. As bruxas são todas negras no Vampire Diaries, todo mundo sabe disso. E é um preconceito sem tamanho botar bruxas loiras em The Secret Circle. Eu não gosto.
Que eu acho assim de errado, a única coisa que eu acho de errado no Círculo Secreto é que quem se importa com as bruxas, não? Vampiros e lobos são muito mais interessantes, então o Iron quer.
Gente, não vai vingar essa bota. Não vai repetir o sucesso de Vampire Diaries, até porque Vampire Diaries veio num crescente dos vampiros na mídia que as bruxas não têm. A Bonnie não é sucesso como as pessoas acham.
Apesar dela ressuscitar todo ele.
Só com a Bonnie loira, não vai rolar.
Não vai rolar.
A Lux é bem limitada como protagonista. Eu enjoei da cara dela nesse tempo, mesmo gostando da série dela. E tem o Thomas Decker. Não tem como isso acontecer. Ele é o maior pé frio ever.
E ele é feio.
Muito feio.
Nós vamos dar boom pra uma série da CW?
Porra, eu vou dar boom, viu? Não queria não, mas... Desculpa aí, tá?
E aí, Erika?
Não dá bom, cara. Quem se importa com as bruxas, cara? Elas precisam de um caldeirão pra conseguir fazer alguma coisa. Tipo, bum.
É assim, eu também não gosto de trama de bruxa, mas eu vou ver, então eu vou dar porra.
E daí? Foi gongada?
A minha decisão não muda nada, mas eu vou ver e eu acho que eu vou me divertir vendo.
Mas você acha que o público vai gostar?
Eu acho. Eu acho, Léo, eu acho que a mania que tá disseminada hoje em dia de vampiros e essas coisas sobrenaturais pode render. Eu não sei se vai ter esse amor todo pelas bruxas, mas nunca se sabe.
Mas se fosse uma vibe meio Harry Potter, mas ia ser charming. E se fosse fazer Harry Potter, era só fazer a cabana no lugar de daquela outra lá.
É, vamos combinar que os únicos bruxos bons são os de Harry Potter mesmo, né?
Com certeza.
E o Merlin?
Ah, eu não gosto do Merlin. Mas olha, então CW ficou com dois porram e um boom.
E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, o que quer dizer tá bem, né?
Agora, alguém anotou se contar? Bom, não tem nem o que contar, a ABC foi a que tomou mais boom. Só tem 12 booms e 2 não booms.
Ai, ABC, gostava tanto de você.
Não, depois que começou a dar muito espaço pra Sean, dá nisso, né? E a Fox surpreendeu, não surpreendeu?
Oh.
A Fox ficou no meio a meio. E a CW até que ficou, digamos assim, com
um
dois terços da programação.
Dois terços, pô, você tá bombom.
Bombou, né? É isso, né, gente? Vamos embora, porque tô com medo dessa bomba explodir na nossa mão.
Mas vamos que essa série pro front promete.
E a moral do dia foi: menos é mais.
É, porra. E é o seguinte, o troféu Míssil Teleguiado da Fall Season 2011-2012 é você.
Você que tá ouvindo, a bomba tá chegando.
As bombas estão chegando. Se prepare.
Pode apertar o REC?
Pode, já tô gravando.
Take 1, Season 2, 3, sei lá, Upo Front, valendo.
Léo, eu não sabia. Você devia explicar para as pessoas o que é Upo Front.
Ah, eu não sei também.
É para cima e para frente.
Então, olha, o nosso placar da CBS tá o seguinte, por enquanto, para vocês poderem acompanhar ao longo do podcast. Nós temos 4 booms para a CBS. E 2 porra. Então. São 4. Two Broken, If Ted, How to Be a Gentleman. Ah, é verdade, desculpa. Então o placar.
Ah, que baixa autoestima matemática.
É, não, é porque eu contei uma duas vezes.
Vai cagar no matão.
É, né? Então,
ela não tem a memória perfeita.
Não tenho, eu não sou unforgettable. Então. Não tem.
Falei assim, caraca, vai ser maneiro, né? Porque, né, quem não quer saber da vida do bom Christian Bale? Mas aí depois é que eu me toquei que não era Christian Bale. Eu falei, ah, feio.
Você achou que ele ia bater em mulheres, em familiares?
Algo? É, eu achei que ele ia xingar algum produtor, entendeu? Não, mas não era a vida do Christian Bale. Eu falei, ah, não.
Então não é tão boa.
Vontade de cantar Nat King Cole. Ai, delícia.
A Le Barbieri veio pra cá só pra me passar doença. Sexualmente transmissível.
Bum.
Bum, né? Onde foi esse cara de ouvir?
A última coisa que eu ouvi foi Ashley Judd, minha filha, o que aconteceu com sua carreira no cinema.
A última coisa que eu ouvi foi Nikita!